Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara.
Boa noite.
Boa noite, sargento. Servidores municipais. Boa noite, Fábio. Jucinei, boa noite.
Boa noite.
Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe.
Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos dirigir uma sessão de cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Temos uma justificativa da vereadora Sábata. A senhora vereadora Sábata Rezende Chaves informou que não poderá comparecer à presente sessão e que encaminhará atestado médico. O Jucinei vai fazer a leitura da ata da 11ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 24 de junho de 2019. Jucinei, por favor.
Ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 24 dias do mês de junho no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cléber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estavam presentes na minha sessão Jusinei Chaves, Elanilson Rezende Santos, Carolina Almeida Rezende, José Vanderlei Silva Vicente, Olímpio Tarcísio Chaves Júnior e João Pedro Souza Camargo. O presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 37 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 10ª reunião ordinária do primeiro período de 2019, realizada aos 10 dias do mês de junho, do mês de maio de junho de 2019. Iniciando os trabalhos, a palavra foi usada pelo senhor Elanilson Rezende Santos e pelo senhor vereador Cléber Kish Beraldo, que debateram sobre a legalidade da obra que está sendo realizada na rua Tancredo Neves, número 53, centro de Coronel Xavier Chaves. Em seguida foi exposto em plenário por rede lei nº 1159, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. A seguir foram aprovadas por unanimidade as emendas de autoria do Executivo Municipal que alteram o inciso 43 do artigo 13, o anexo Metas e Prioridades de 2020, os artigos 13, 36 e 40 e o anexo de riscos fiscais do projeto de lei nº 1159/2019. Na sequência, o senhor vereador Luzaí Assunção retirou de pauta a emenda modificativa número 23/2019, que modifica o inciso 17 do artigo 13 do projeto de lei número 1159. Usando a palavra, o senhor vereador Cléber Kish Beraldo solicitou vista ao projeto de lei número 1159/2019. Seguindo os trabalhos, foi marcada a sessão extraordinária para o dia 28 de junho de 2019, às 18 horas e 30 minutos, para análise do projeto de lei número 1159/2019. Em pauta, o projeto de lei número 134, de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e de outras providências, e a emenda modificativa número 22 de 2019, de autoria do senhor vereador Edson Gregório Jacques, que modifica o artigo 5º do projeto de lei número 134 de 2019, continuaram em tramitação. Também ficaram em tramitação, após pedido de vista pela senhora vereadora Bárbara Maria Praia, o projeto de lei número 1162, de 3 de junho de 2019, que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e da outras providências. E a emenda aditiva número 10 de 2019, de autoria da senhora vereadora Sata Rezende Chaves, que adiciona o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei número 1160/2019. Seguindo a pauta, o projeto de lei número 1164, 19 de junho de 2019, que altera a lei municipal número 1246, de 12 de junho de 2019, e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade o projeto de lei número 1165, 19 de junho de 2019, que altera a lei municipal número 1244, de 3 de junho de 2019, e da outras providências. Em seguida, o requerimento de autoria do senhor vereador Cléber Cristi Beraldo, que solicita informações sobre por que as comunidades da Água Limpa e do Sumidouro não estão inclusos no projeto Educar e Cuidar, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Cléber Cristi Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Suerleição de Souza e Wenderson José do Nascimento, e abstenção de voto pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Na sequência, o requerimento de autoria do senhor vereador Luzaí Assunção, que solicita informações sobre a existência de autorização para utilização por particulares de maquinários do setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Cléber Cristi Beraldo, Gilson Martins da Chagas, Luzaí Assunção, Suerleição de Souza e Wenderson José do Nascimento, e abstenção de voto pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Em pauta, o requerimento de autoria do senhor vereador Cléber Cristi Beraldo, que o objetivo é convocar representante do Executivo Municipal para prestar informações a respeito da demolição de um imóvel tombado que foi feita na rua Tancredo Neves, número 53, Centro, de Coronel Xavier Chaves, obteve aprovação por unanimidade. Com a palavra, o senhor vereador Cléber Cristi Beraldo registrou a indicação número 26 de 2019, que solicita providências referente ao restante das escrituras das residências do bairro Vila Fátima. Cléber também registrou a indicação número 27 de 2019, que solicita providências em relação ao abastecimento de água da comunidade da Invernada. Ainda com a palavra, Cléber registrou moção de congratulações às servidoras municipais Andréia Inês de Andrade Souza e Elane Mercedes da Assunção Souza, pelos relevantes serviços prestados à comunidade chaverente referente ao plantão no setor de saúde do município. Em tempo, Cléber registrou a indicação número 28 de 2019, que solicita a possibilidade de disponibilização de um veículo para as servidoras plantonistas do Centro de Saúde Geral de Souza. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou a indicação número 29 de 2019, que requer melhoria na varrição das ruas do bairro Vila Fátima pelos funcionários do setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Luzaí também registrou a indicação número 30 de 2019, que solicita que o setor de obras da Prefeitura Municipal faça manutenção dos burocráticos da rua José Vicente Lara, em frente ao Salão Comunitário do bairro Vila Fátima. Ainda com a palavra, Luzaí solicitou que o setor de obras do Executivo Municipal faça manutenção dos balaústres danificados localizados na rua Capitão Anselmo, manutenção da placa do bueiro localizada na rua João 23, que seja reaberto o portão da Praça de Esporte Capitão José Anselmo, localizado no final da rua João Pedro Assunção, e construção de escadaria com corrimão com segurança no local. A seguir, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou agradecimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto pelo atendimento de reivindicações das ouvidorias realizadas nas comunidades do Barreiro e da Invernada. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: prestação de contas da Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves sobre o mês de maio de 2019, e o ofício número 26 de 2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que convida para a eleição dos membros do Conselho Municipal de Proteção da Igualdade Racial. Também foi encaminhado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício 2017, para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão João Pedro Souza Camargos, Olímpio Tarcísio Chaves Júnior e José Vanderlei Silva Vicente, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 309. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 8 de julho de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h40, de 24 de junho de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata? Parte do vereador Kleber.
Boa noite, presidente, vereadores, todo o público presente. Só em relação, quando você fez a leitura da disponibilizar um carro, a gente tem que melhorar essa colocação, porque o carro já existe, o carro disponibilizado. O que eu pedi naquele dia foi que tivesse disponibilizasse um veículo da prefeitura, né, para ficar a serviço delas, se elas se dispusessem a poder estar dirigindo, para poder ter agilidade e até a questão de custo. Porque o que foi lido é que disponibiliza um carro. Na verdade, hoje é disponibilizado um carro, mas é um serviço terceiro, que é táxi. A minha ideia é que seja disponibilizado um veículo da prefeitura para que elas possam, elas mesmas, poder estar dirigindo. Vou melhorar essa redação em relação a isso.
Eu estou fazendo a retificação na próxima ata. Ele falou. Mais algum vereador?
Não, só um comentário em relação à fala, porque aqui mesmo nós votamos uma lei que os funcionários não podem dirigir o carro da prefeitura, né? Eu acho que talvez esteja uma contradizendo em relação a uma lei que foi votada aqui. Só isso.
Mais algum vereador? Ato está aprovado e segue para assinatura. O motivo desta reunião extraordinária aqui hoje é para estar votando o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020. Então, esse projeto ficou em tramitação a pedido do vereador Kleber. Temos uma emenda, eu vou estar lendo a emenda, depois o vereador faz o uso da palavra e o autor da emenda também. Emenda modificativa número 24, de 26 de junho de 2019. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 113 do Regimento Interno da Câmara de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o inciso 17º do artigo 13 do Projeto de Lei número 1159, de 23 de abril de 2019. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Inciso 17. Manutenção de programas e projetos com entidades governamentais e não governamentais, objetivando proporcionar lazer, cultura e entretenimento à população através de doações a grupos, caricatos e associações, contratação de sonorização, locação de palco, contratação de shows, grupos teatrais, locução, fotografias e filmagens. Letra A, Minas ao Luar. B, Minas em Serenata. C, Rua do Lazer. D, Festas Cívicas. E, Festas Folclóricas. F, festas culturais. G, feira de artesanato. H, aniversário da cidade. I, Réveillon. J, carnaval na data oficial. Apoio e investimento nos blocos locais, como o bloco do Zé Carreiro, bloco do Engenho e etc. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 26 de junho de 2019. Assina o vereador Antônio Santos Cardoso. Antônio?
Ele pediu a...
Pode ser o Cleber que pediu a...
Senhor presidente, a vereadora Bárbara fez um comentário em relação a... Era uma imediata, só fazendo uma consideração à fala dela. Às vezes, acho que ela vem na reunião da Câmara, ela dorme, porque ela não percebe o que é dito. Nós não votamos nenhum projeto proibindo, na verdade, o que nós votamos foi um projeto, foi uma lei que o prefeito mandou autorizando que secretários pudessem pegar os veículos, então não tem nenhuma lei proibindo. E o que eu falei, de repente ela estava ocupada com outras coisas na última reunião, ela não tem percebido, que eu falei que sugeri essa possibilidade, conforme está gravado, que eu sugeri essa possibilidade e que o prefeito mandasse para essa casa um projeto de lei para a gente poder estar aprovando se o prefeito entendesse necessário, porque isso depende do prefeito. Então, só para fazer a correção, porque às vezes eu acho que ela se perde no que ela fala e fica registrado em ato. Voltando ao projeto,
Uma questão de ordem. O regimento, ele é claro, quando se tem uma reunião extraordinária, ela é exclusiva do assunto que foi convocado. Então, começar a entrar em outros assuntos, a gente começa, vai virar a noite aqui e o assunto que é para ter debatido fica prejudicado.
Falando em relação ao projeto, senhor presidente, o que aconteceu? Final de período, na correria, eu confundi as datas, eu acreditava que seria votado no dia 30 de julho, e no decorrer da reunião, que eu percebi que era a votação, quando eu comentei com o senhor Leiro, ele falou que seria votado quando passou as duas emendas. O que acontece? Eu estava na metade, fazendo a leitura, estava na metade da LDO, e ao meu ver é uma lima importante, não estamos falando de um valor simbólico, estamos falando de milhões, que é o orçamento para o município, e eu pedi para que eu pudesse estar terminando de fazer a leitura. Eu fiz a leitura de todo o projeto, alguns pontos eu achei até um pouco controverso, mas na verdade foi só uma adequação em valores da lei orçamentária do ano passado, então não tem problema nenhum, e eu não posso nem votar em si um projeto sem ter que fazer a leitura. Isso eu sempre trouxe comigo desde o meio dia que sentei nessa cadeira, então por isso que eu pedi a tramitação desse projeto.
Sobre a emenda, senhor Antônio.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, Sargento Nascimento, presente aí.
Boa noite.
Essa emenda eu não vou discutir mais sobre ela, não, porque ela já foi muito debatida aqui, né? Agora, só vou indicar que é uma coincidência muito grande, senhor presidente, de casar justamente com a festa do Brumado. Parece que está julgando que a gente foi precipitada. E no que julgou, que é o vereador Kleber que amontou. E sendo que o vereador Kleber, na hora que ele pediu o vice aí, ele nem lembrou o dia que ia ser a data, não estava marcado da próxima reunião, não foi partido dos vereadores em si, não. Então foi uma coincidência, se o presidente tem marcado aí, hoje eu assinei, mas da emenda. Eu vou deixar que os outros comentem depois, quem falar. Eu não vou comentar sobre ela, não, porque a preocupação minha é só com a segurança da cidade. Obrigado.
Então, temos palavra registrada. Já que o senhor falou da segurança, temos a palavra registrada do sargento, né, Daniel. O senhor fica à vontade.
Boa noite, presidente Edson, né? Pelo qual eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite, público presente, né? Funcionários públicos, Fábio representando a população. E eu fiz o pedido, né, do registro da palavra, já que essa reunião extraordinária trata de um assunto que está ligado diretamente com um evento que depende substancialmente da presença da Polícia Militar, que é o Carnaval, né? Seja ele antecipado ou no período tradicional. Então, no início de minha fala, como eu sempre digo, né, e em outras ocasiões também nesta casa legislativa eu falei, volto a invocar, né, a nossa Carta Magna, a Lei Maior, Constituição Federal, que em seu artigo 144 diz que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Já menciono diretamente no inciso 5, que diz respeito às polícias militares e corpo de bombeiros militares, dentre outras instituições de segurança pública. E no parágrafo 5º do mesmo artigo, ele diz que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe ainda a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 6º, as polícias militares e o corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores, estados, distrito federal e territórios. Então, gostaria de... Fiz essa a leitura deste artigo, né, do artigo 144, para ilustrar, né, a nossa missão constitucional, a missão constitucional da Polícia Militar, que é a preservação da ordem pública, né? E quando eu cheguei aqui no município a trabalhar e assumi o comando da fração em abril do ano de 2017, meu propósito final e objetivo era esse: preservação da ordem pública no município de Coronel Xavier Chaves, né? E o evento carnaval, em quaisquer municípios em que ele ocorra, ele traz uma preocupação muito grande para a Polícia Militar e demais instituições de segurança pública, né? Já que é uma festa grandiosa, é uma festa em que, tradicionalmente, ela é entendida como uma festa em que tudo se pode fazer, né, sem que haja limites, né, e não é diferente no nosso município, né? Nós vemos aí nos anos de 2017 e 2018 que o evento carnaval ocorrido no município de maneira antecipada, assim denominado Carnachachaça, ela foi uma festa que trouxe talvez impactos muito negativos para o município, sabe? Em outros momentos, já tive nessa casa, esclarecendo de uma maneira mais clara esses pontos negativos. Dentre eles, posso citar com pontualidade uma ocorrência de lesão corporal grave no ano de 2018, né? Com vistas a tornar naquele momento um homicídio, né? Foi um disparo de arma de fogo em via pública na nossa avenida Cônego Antônio Carlos, próximo à estátua lá do Leão, e que foi uma ocorrência que trouxe um clamor social muito grande, né? Naquele momento impactou negativamente no município, né? Coronel Xavier Chaves ficou visto naquela ocasião como uma cidade que, em tese, pacata, ficou violenta, né? Quem imaginava que numa cidade, né, no nível da nossa, né, de pessoas tranquilas, de ambiente salutar, cidade com características interioranas do município, do estado de Minas Gerais, pudesse ter uma ocorrência de disparo de arma de fogo com resultado de lesão corporal grave, né? E antecipadamente nós tivemos uma reunião com com o chefe do executivo municipal, até foi registrado através de um boletim de ocorrência simplificado que eu mesmo registrei, em que eu expus ao Alcaide na época, juntamente com o secretário de, seguro, de cultura e outros membros da sociedade civil organizada, a respeito das possíveis ocorrências que poderiam acontecer naquele carnaval, caso não fossem tomadas atitudes mais pontuais, né? Inclusive apresentei números da nossa unidade, do 38º Batalhão como um todo, em que as ocorrências no município de São João del Rei, envolvendo gangues que tinham um atrito constante, né, sempre envolvendo-se em brigas, né, em tentativas de homicídio e homicídios consumados, em lesões corporais leves, médias e graves, e que estas gangues, os membros destas gangues, muito provavelmente frequentariam a nossa festa, nosso evento, né? E não foi diferente. A vítima desta ocorrência que eu destaquei era um adolescente do município de Santa Cruz de Minas, no bairro Cascalho, que estava em confronto com outro adolescente do bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em São João del Rei. Gangues rivais que sempre foram monitoradas lá no município de São João del Rei, e com informações privilegiadas que a Polícia Militar possui através do serviço de inteligência, foi nos repassado que essas gangues poderiam sim agir no município durante o evento, tá? E como forma de alertar, eu fiz essa reunião, né? Expliquei, deixei muito bem claro, né? Fazendo o meu papel de prevenção. Eu sou entusiasta do policiamento preventivo. Por mais de uma vez eu já deixei bem claro nesta casa que a gente tenta ao máximo trabalhar com a prevenção de crimes. Porque o crime, uma vez que ele aconteceu, já trouxe o dano, né? Então, assim, a gente podendo evitar que o crime ocorra, é o melhor resultado, tá? Então, não precisou de bola de cristal para a gente saber que iria acontecer algum tipo de desavença, de algum tipo de ocorrência grave no nosso município, né? Mais de uma vez, nós acompanhamos pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook, as gangues de São João del Rei marcando confronto no Carnachachaça. No Carnachachaça, né? Como se o Facebook, a internet, fosse terra sem lei, né? Que pode falar de tudo, pode fazer de tudo e não tem problema algum, né? Então, assim, eu venho mais uma vez reforçar, né? E, de alguma forma, tentar ajudar os nobres vereadores a tomar a decisão correta em relação, né, ao evento Carnachachaça, esse carnaval antecipado que vinha ocorrendo até o ano 2018. O Carnachachaça, por acontecer no período antecipado, né, geralmente ele ocorre, salvo engano, com uma semana ou 15 dias de antecedência do período tradicional, 15 dias, salvo engano, ele tem essa particularidade. Em outro local, algum aqui da região está tendo evento, né? Então, o Coronel Xavier Chaves, por ser muito próximo a São João del Rei, muito próximo a Resende Costa, Ritápolis, Prados, Santa Cruz de Minas, ela atrai esse público, né? Esse público maléfico atrai, sim, pessoas de boa índole, em sua maioria, mas uma pequena parcela de pessoas com más intenções, cidadãos infratores, também comparecem, tá? Daí a nossa preocupação com o povo xavierense, né? Porque esse fato especificamente ocorreu já quase na saída da cidade, mas ele estava prestes a acontecer na Praça Central, tá? Quero esclarecer que naquele dia, por diversas brigas acontecendo, diversos tumultos, onde foi necessário a nossa intervenção maciça, apoiado pelos seguranças privados. Fomos instados a solicitar que o som encerrasse com 30 minutos de antecedência do que estava acordado, né? Do que estava acordado com o organizador do evento, ou seja, o acordo era que o som se encerrasse às 4 da manhã, né? Daí, após uma análise técnica de segurança pública envolvendo este que vos fala e também o tenente Neres, comandante do 3º pelotão de Resende Costa, nós chegamos à conclusão que o melhor para aquele momento seria encerramento do som e simultaneamente o término da festa às 3h30 da manhã, né? E o acordo anterior era que a partir de 3h30 começasse a diminuir o som do evento gradativamente para que a população já fosse escoando naturalmente, né? Para não ter um impacto imediato. Mas dadas as circunstâncias da violência que estava naquele dia, no sábado, não me recordo a data exata, nós tomamos por decisão técnica de segurança pública, encerrar o evento às 3h30 da manhã. E eu acredito que essa decisão, né, muito além dessa técnica de segurança pública, foi uma intuição, posso dizer, até abençoada, sabe? Porque esses 30 minutos, de 3h30 da manhã às 4h, foi suficiente para o autor do disparo de arma de fogo deslocar até a van onde que ele tinha deixado a arma, porque a arma não entrou aqui no evento, graças à abordagem que era feita na entrada do evento pelos seguranças privados. Então ele já sabia que não ia passar com essa arma. Esses 30 minutos foi suficiente para ele ir lá na onde que a van estava, próximo ao posto de combustíveis, na saída da cidade, para buscar essa arma para alvejar o desafeto dele, certo? E aí, com isso, ele viria acertar essa pessoa provavelmente aqui no centro, próximo ali à Praça Central. Como houve essa antecipação do término do evento, ele teve que ir lá buscar essa arma e já encontrou com o desafeto dele no caminho, que foi já próximo, né, à estátua do Leão ali na Avenida Cônego Antônio Carlos. Ou seja, a decisão que nós tomamos de encerrar o evento mais cedo abençoou no sentido de que essa ocorrência acontecesse longe, né, da Praça Central, onde tinha uma concentração muito grande de pessoas, sabe? Então, assim, graças a Deus que somente uma pessoa foi alvejada, tá? E para título de conhecimento, não sei se todos os senhores tomaram conhecimento do resultado dessa ocorrência, o autor do disparo, 15 dias depois, ele foi alvejado com um tiro na cabeça em frente à Câmara Municipal de São João del Rei, no Carnaval de São João del Rei, pela mesma gangue do desafeto que ele acertou aqui em Coronel, por membros daquela gangue. Ou seja, a guerra estava declarada, né? E essa pessoa, que foi o autor aqui no município, veio a óbito lá em São João del Rei 15 dias depois, que ele ainda ficou sob tratamento médico e não resistiu. Então, olha só, o Carnachachaça é uma festa popular que deveria atender, né, a demanda do município de Coronel Xavier Chaves, que está, no meu ponto de vista profissional, atendendo apenas pequena parcela, né, e fazendo com que os esforços da segurança pública e de demais ramos da administração pública esteja voltado para a população itinerante, população flutuante de outros municípios, sabe? Quero destacar que a maioria das ocorrências que nós fizemos nas festas do Carnachachaça envolvia autores e vítimas de outros municípios. Isso significa que é uma parcela muito baixa de munícipes de Coronel Xavier Chaves que tem participado dessa festa, tá? Então, assim, venho a alertar os senhores que, caso seja aprovado o recurso para essa festa antecipada, que então seja tomada todas as providências possíveis para que a festa ocorra da melhor maneira possível para os munícipes de Coronel Xavier Chaves, já que a área central aqui, que é o núcleo histórico da cidade, né, isso aprovado por lei municipal, está sendo gravemente afetada, né, com sujeira, né, de banheiro químico, de pessoas que não têm educação e defecam e urinam fora dos banheiros, né, com flagrantes inúmeros flagrantes de ações criminosas, de usuários de drogas, né, de tentativas aí de forçamento de pessoas que querem aproveitar das outras pessoas, né, ou seja, adolescentes e adultos querendo homens aproveitar de mulheres e vice-versa, né, e chegando a aparecer até, de certa forma, um assédio sexual ou até mesmo um estupro, dependendo da situação, em praça pública, tá? Então, assim, tem que ser reavaliado. A área central, o município de Coronel Xavier Chaves, não está comportando mais essa festa, né? A sugestão que eu dei em 2018, quando a festa aconteceu, era que ela ocorresse na área do Parque de Exposições, né? Ao final da Rua Padre Reis ali, naquela área que tradicionalmente ocorre a exposição agropecuária, porque a gente poderia fazer num ambiente fechado que teria um controle maior da festa. Também não fomos atendidos. Então são pontos que a gente sugere, que a gente opina, para que a festa ocorra da melhor maneira e não traga danos maiores para os munícipes de Coronel Xavier Chaves, sabe? E nosso propósito aqui é a manutenção da ordem pública, a preservação e incolumidade das pessoas. Então, pensem a respeito, né, de tudo que eu tenho falado, tenho conversado, e acima de tudo, tomem a decisão para que a população xavierense seja contemplada e não população de outros municípios, para agradar outros municípios, não, tá? Segurança pública é dever sim do Estado, mas é responsabilidade de cada um de nós, dos senhores, da população, né, do município. É dever de todos, responsabilidade de todos, tá? Então eu gostaria de encerrar aqui minhas palavras. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição, né? Esse é o nosso ponto de vista de segurança pública, ponto de vista técnico, certo? Muito boa noite, muito obrigado.
Algum vereador fazer alguma pergunta? Sargento?
Kleber? Só fazer um comentário, sargento. Em relação à sua fala, pertinente, por sinal, e com muita propriedade, o que eu também comentei, até acredito que o prefeito tenha respondido, são justamente essas mudanças. Foi bom o senhor ter reforçado aqui, que o senhor antecipou, porque só falar que vai fazer mudança, não adianta fazer mudança. As mudanças, elas têm que ter um impacto realmente que possa estar atendendo a população. Isso eu sempre preguei desde o dia que eu sentei aqui. É só uma observação, quando o senhor fala que o senhor deu a título de sugestão, nós tivemos uma reunião lá na escola, inclusive os próprios alunos, no momento, para que a festa não acabasse, eles sugeriram também o parque de exposição. Isso foi dito lá na escola por um aluno e vários alunos apoiaram. Só para reforçar isso que o senhor acabou de falar, alguns alunos tentaram falar isso também, que para não acabar a festa, que fosse feito. Então, a discussão que ocorreu quando a emenda foi aprovada foi justamente para que as pessoas pudessem também opinar, de uma certa forma, para que elas pudessem entender não só a preocupação da Polícia Militar, mas da Câmara, e acho que foi salutar. Só que o que eu fiquei, até pedi uma resposta ao prefeito, porque nesse um ano o prefeito não se posicionou se realmente teria essas mudanças, se seria feito algo para que pudesse a gente ter uma festa que tivesse uma proteção maior possível para a nossa população. É só isso, senhor presidente.
Sr. Antônio.
Fazer só uma pequena pergunta. Essa festa, se ela for terceirizada, for feita dentro do Parque de Exposição, a Polícia Militar, ela dá cobertura dentro lá do evento?
A festa ocorrendo, né, no espaço que é utilizado também para a exposição agropecuária, o policiamento vai acontecer dos mesmos moldes que ocorre na exposição agropecuária, tá? Isso aí já tem orientação dos meus superiores. A festa vai ser sim policiada, certo?
Até porque a exposição agropecuária tem alguns shows nos anos anteriores que foram até cobrados e nem por isso a Polícia Militar esteve ausente, né? E aproveitando, né, a fala do vereador Kleber, a segurança ela é fundamental e ela é sim garantida pela Polícia Militar, né? E também, não posso deixar de destacar, com o apoio, né, da segurança privada, né? O papel que eles fazem de abordagem, né, que a gente fala que é a busca ligeira, ela é fundamental para que a festa ocorra na melhor normalidade, tá? Quero destacar também a festa que ocorreu no ano de 2019, que eu falei do ano de 2018, mas a festa de 2019, que foi no período tradicional, ela foi muito proveitosa para muitos munícipes. Ao contrário do que muitos falaram, ela teve uma média de 300 pessoas presentes diariamente, tá? Só não aproveitou a festa em 2019 quem não quis, quem preferiu privilegiar outros municípios. A festa foi, sim, muito positiva, muito bem organizada, muito bem policiada, com a segurança totalmente garantida, né? Inclusive, transcorreu em tamanha normalidade, em tamanha tranquilidade, que não foi feito o registro de nenhuma ocorrência naquele período, tá? Então, assim, quero destacar que o que a gente prega, que o que a gente expõe, que é a festa acontecendo pelo tradicional, ela é de tamanha importância e positiva demais para o município, certo? E engana-se quem acha que não vê gente de fora para a festa tradicional. Veio sim. Teve gente de fora, teve turista aqui na festa no período tradicional, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido o senhor, São Antônio.
Bárbara.
Bem, em relação à segurança, o último Carnachachá, até o tenente, né, que estava presente, elogiou muito a segurança. Eu acho que a gente está aqui, a gente não está aqui dormindo, a gente está bem acordado, né? Para quem acha que a gente está dormindo, a gente está bem acordado e a gente lembra de tudo. E nós fizemos uma reunião, chamamos a Polícia Militar, chamamos o Executivo, não vieram todos, né? Deixar muito claro, né? Justamente para reivindicar essa segurança, essas mudanças. Colocamos várias pautas aqui para a mudança do Carnachachaça. Eu acho que foi uma reunião muito proveitosa e, às vezes, as pessoas não participam e depois ficam reivindicando as mesmas coisas que a gente colocou aqui. Então, acho que suas palavras assim, foram muito bem colocadas. E eu também sou da prevenção, só que eu acho que a gente não pode ter os extremos. Eu acho que a gente pode fazer uma festa antecipada, né? E pode ter segurança também. Agora, claro, tem que tomar muitos cuidados. E esses cuidados é nossa preocupação também. Nós não estamos aqui dormindo. A gente está de olho bem aberto. E aquela reunião foi muito proveitosa. A reunião que a gente teve aqui na Câmara, que nem todos os vereadores participaram, foi muito proveitosa. Tudo anotado. E eu acho que talvez sejam as mesmas coisas que estão pedindo agora, né? Só criando uma expectativa diferente. Mas eu acho que a gente pode juntar o útil ao agradável. A gente pode fazer um Carnachachaça que a gente vem evoluindo em termos de segurança muito, tanto que o senhor colocou aqui. Ele não entrou com a arma. No momento que ele foi lá buscar, ele não ia voltar, porque a segurança continuava aqui. Porque na hora que ele for buscar, se ele voltasse aqui, a segurança também ia barrar ele aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um meio termo, ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é esse diálogo que a gente está tendo agora, são diálogos que a gente vai ter até o próximo Carnachachaça, para que a gente possa realmente ter segurança, ter alegria. Porque o senhor falou, foi bom, eu trouxe gente fora. Eu não estava aqui no carnaval oficial, eu estava viajando. Mas pelos comentários que eu tive, não foi bem isso que o senhor falou, entendeu? que foi um ótimo carnaval, assim, que realmente as pessoas não ficaram satisfeitas. Então, eu acho que a gente precisa satisfazer todo mundo. A gente está aqui representando a população. Pode ser feito o carnaval e pode fazer o carnaval. Agora, que a gente precisa ter muito diálogo, isso tem que ter. Não é uma pessoa, não existe um salvador da pátria. Ah, eu pedi, a coisa aconteceu. Eu acho que são diálogos, chamar todo mundo de novo, ter um outro bate-papo e a gente ver o que falhou. Então, o que a gente pode melhorar? Fatalidades acontecem. Aquela fatalidade aqui no Carajás, que o menino morreu. Você vê hoje o rapaz que matou, né? Ele fumava maconha e são amigos de muita gente. Hoje frequenta a sociedade de novo, está aí solto, é religioso, entrou na religião. Então, tudo isso são fatalidades, acontece, como poderia acontecer em qualquer outro lugar. Mas eu acho que quantas edições do Carnachachaça? 22? 21. De 21, nós temos dois casos só. Então, isso a gente tem que pensar. Em 21, 22 Carnachachaças, a gente... Então, as pessoas potencializam isso, entendeu, sargento? O senhor sabe que eu sou sua fã. E não escondo isso, porque o senhor trabalha com prevenção. Mas o senhor não pode potencializar esses dois casos isolados. As pessoas podem dizer, não, mas houve uma morte, houve duas mortes, mas em 22 anos de carnachachaça. Então, a gente precisa, é só tentar... buscar um equilíbrio. E talvez esse equilíbrio vai ter que ser com muito mais diálogo. Não é uma pessoa que vai salvar o mundo, mas com diálogos, como a gente fez aqui na Câmara, chamar todo mundo responsável. Executivo, legislativo, polícia, população. A população precisa ser ouvida. A população está tão desiludida que nem veio hoje aqui, porque eles não estão mais acreditando na gente. Ah, não adianta. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa desse equilíbrio agora. Que a gente não pode acabar com a festa de 22 anos por uma fatalidade.
Buenas.
Boa noite a todos. Eu concordo plenamente com o que a Bárbara falou. Sabe? A gente ouve falar aí nas outras cidades sim, que aqui é um dos carnavais mais seguros, porque tem essa revista. Sabe, já fui em Praça, fui em Residente Costa, em São João do Rei também já fui, lá não tem nenhuma revista, ninguém, sabe, o pessoal vai e vem a qualquer hora. O carnaval nosso tradicional aqui foi bom, eu não vou falar que foi ruim, sabe, mas muita gente questionaram porque o carnaval nosso que tinha bastante policial, tinha brigadista e tinha pouca gente. Aí o pessoal, sabe, eu estou aqui representando o povo, então estou falando pela voz do povo. Aí o pessoal reclama que, às vezes, os militares, os sargentos reclamam, tipo assim, não tem policial suficiente na época da festa, sabe? E a festa, esse carnachachaça, acho que só tem uma que bate no mesmo dia e tem pouco policial. Nós temos que agradar a todos, eu acho, sabe? A maioria, sabe? Tem bastante jovem na cidade que gosta dessa festa, sabe? Traz bastante recurso para a cidade, sim, eu acho. E a gente não pode acabar com essa festa. Eu acho que os problemas maiores, inclusive o sargento fala de inteligência, sim, concordo com isso. Tinha que ver um meio dessas pessoas aí que postam no Facebook, briga, guerra, essa guerra assim, sabe? Quando acabar a festa, os policiais para mim, sabe, a segurança, acompanhar esse pessoal até na saída dos ônibus, na saída das vans, porque eu acho que o tumulto maior é quando termina a festa, quando desliga o som. Sabe, eu acho que ninguém, para mim, eu acho que ninguém vai dar tiro numa outra pessoa dentro da festa, um monte de gente, sempre nos cantão. Eu acho que podemos se organizar melhor assim, podemos ter várias opiniões e fazer acontecer. Eu acho que a população, sabe, a maioria, sabe, a maioria dos jovens quer essa festa. Sei que tem gente idosa aí, gente que não gosta da festa, tem todo o direito, sim, de não gostar. Sabe, fizemos esse ano de 2019, não teve. Sabe, o pessoal até respeitou, sim, não teve nenhuma reivindicação assim, pesada disso ou daquilo. Agora, esse 2020, eu acho que, sabe, cabe a nós, sim, sabe, fazer essa festa, sabe, com bastante segurança. Sabe, eu sei que é difícil, gente, eu sei que, sabe, não ter essa festa, com certeza, esses marginais, essas pessoas não vão vir para cá, mas a gente está sujeito, sabe, a qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora.
Posso pegar sua fala rapidinho? É, até na reunião foi comentado que iria, né, uma sugestão que até a Lili anotou, que o segurança ia, uma turma ia chegar mais tarde e a outra ia para poder ficar até o final da festa acompanhando todo mundo. Porque uma das coisas que as pessoas falaram é, pô, quando termina a festa, os seguranças já foram embora. Então, uma das mudanças que com certeza, se tiver o carnachachaça, vai ter, é isso. Horários diferentes do segurança, para que acompanhe desde a chegada lá fora, de revista dentro das vans, dos ônibus, até a saída do pessoal. Então, isso foi... E outras sugestões que podem vir.
Mais algum vereador? Sargento?
Bom, como a vereadora Bárbara expôs, que é um diálogo, né? E a gente faz segurança pública dessa forma, é dialogando. Eu discordo em vários pontos apresentados por ela, né, e pelo nobre vereador,
o Enerson.
E, por exemplo, a sugestão de que a segurança fizesse esse trabalho de esse retorno, né? Ou seja, uma parte entrando mais cedo para sair certo horário e outra entrando mais tarde para até o final da festa, foi feito, né? Mas a Polícia Militar não faz o controle do horário da segurança privada, né? Eu faço a escala do pessoal da polícia Militar, né? Aí a senhora afirmando que a segurança vai funcionar dessa forma no próximo carnaval, se acontecer, aí eu acho que é precipitado a senhora afirmar isso, porque tem que ser um acerto entre, né, o organizador da festa.
Não, isso foi sugestão da
Não, daqui. Sim, foi sugestão.
E a Lili anotou e gostou.
E não aconteceu.
Não teve o carnachachaça. Não teve.
Ah, tá. Então você está referindo a 2019.
Isso. Quando nós fizemos a reunião aqui, que nem todos os vereadores participaram, nós fizemos essa reunião, as sugestões, porque a gente estava vendo o que deu certo e o que não deu. Então, o que não deu certo? Foi isso.
Sim.
Isso não deu certo. Então, a mudança seria essa. Só que não ocorreu. É isso que eu estou colocando.
Sim. Ah, tá. Eu entendi que a senhora disse que se ocorresse em 2020, seria dessa forma. Então, assim, é precipitado a gente afirmar isso.
Eu estou falando que nós sugerimos aqui que isso acontecesse.
Sim, tinha representante nosso, né, que acompanhou e me falou.
Que acompanha. É isso que eu coloquei.
Posso?
Pois não, pode ficar à vontade.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É só uma observação, Sargento Nascimento. A gente fala muito aqui, eu falei para mim mesmo que eu não ia me debater com o assunto do carnaval antecipado. Mas vai ser rápido. Eu sou observador, eu falo que a gente tem que prevenir, igual o senhor acabou de falar. É só uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Como eu observei a última edição do evento, do carnacachaça, eu vou fazer a pergunta para o senhor. Eu estava na festa, não aproveitando a festa, fazendo meu papel de fiscal. Eu não estava trabalhando para uma, duas, três pessoas. Eu estava trabalhando para a população. Por isso que eu estou aqui sentado aqui. E tudo que eu falei, e desde quando eu entrei, de 2017 na gestão, 2017, tudo que foi falado aqui no evento carnacachaça, eu não estou falando de segurança. Eu estou falando dos acontecimentos. A gente vê muita segurança no centro. Quando vê, eu não sei se o senhor vai discordar, e eu vou chegar logo na pergunta. Então eu rodei por aí, acompanhei do começo até o final da festa, e não vi, eu vi só coisas erradas. Tudo que o senhor falou de coisas ruins, eu vi. Então não é isso que eu quero para a minha cidade e para a população. É a pergunta que eu queria falar para o senhor que estava no fluco, e eu fiquei bastante aqui. O senhor viu muita criança naquele evento, naquela última edição do evento Caracachaça, do carnaval antecipado? É uma pergunta que eu estou falando para o senhor. Você ouviu bastante criança? Porque a gente está falando aqui, é muito comentado aqui, do jovem. O jovem cobrando. O jovem. Será que esse jovem não tem um irmão? Uma criança? De 5, de 6, de 7, de 10? Será que esse jovem já está pensando nele? Os jovens, entre aspas? É a pergunta que eu estou perguntando para o senhor. A pergunta. Na última edição que o senhor estava aqui, o senhor ouviu bastante criança? O senhor ouviu bastante jovem? A pergunta é se o senhor ouviu bastante criança. Eu participei do carnaval, no dia oficial. Tudo que o senhor falou aqui, eu fui lá conferir. Eu vi higiene. Eu vi jovem brincando carnaval. Vi gente de idade, eu vi. Gente caminhando. Eu vi banheiros limpos. Não vi gente fazendo coisas feias em volta da cidade. Terminou o evento do carnaval oficial. Eu não senti um cheiro de xixi, que aqui fica por 7 dias depois que acaba o evento. A pergunta, só para me infernizar: você ouviu muita criança? Porque a gente tem que pensar nas crianças também. E o futuro dessas crianças aqui de Coronel Xavier Chaves? A gente está falando de gente de jovem, de 17, 18, 20 anos. E esse menorzinho? O que que ele chegar, quando ele der na idade dele, de 17, 18, o que que nós vamos deixar para eles? Se esse evento aqui continuar? Que exemplo que a gente vai dar para ele? É a pergunta que eu faço para o senhor.
Em relação ao Carnachachaça, da última edição, no ano de 2018, era muito baixo, quase nenhuma criança, né, presente. Até porque não, talvez os pais entendessem que não fosse um ambiente tão propício para a presença dessas crianças, né. Adolescentes, a gente viu alguns, né, boa parte do público presente xavierense eram adolescentes. Mas na festa tradicional tinha, sim, muitas crianças participando da festa. Já que, naquela ocasião, a festa proporcionava tamanha segurança que eles puderam participar junto com os pais. Né? Não sei se eu respondi o que o senhor precisava.
Sim. Só para me finalizar, ô sargento, que eu não vou comentar mais. Eu relatei vários jovens, vários, da nossa cidade, Coronel Xavier Chaves, fazendo necessidades na rua. E eu presenciei isso. E não foi um só, não, dois. Que exemplo que a gente tem? O próprio jovem da cidade fazendo essa cidade, dando o mau exemplo da cidade dele, que tinha que estar limpa. Outra coisa que fica retada aqui. O jovem, podia ter cheio de jovem. Eu queria ficar cheio de jovem aqui hoje, para me fazer as perguntas a eles. Infelizmente, não cheio um. Aqui acontece que coroa é o seguinte. Aconteceu o evento. Sempre vem um, vem dois, mas eles falam não de terceiros. De repente pode até usar a rede social. Eu não usei ainda, mas eu posso usar. Eu pago por ela. Nem fico falando que, o cara está usando o zap. Problema, eu posso usar. Eu pago por ela. Agora, na hora, eu não estou vendo nenhum jovem reivindicando aqui. Eu não vejo um. Eu não estou vendo um aqui. Então é o seguinte, chega de terceiros. Eu afirmo e vou sempre falar. Enquanto eu estiver aqui, eu não aceito esse tipo de coisa. Podem falar na cidade e tudo, mas eu não vou aceitar. Você não vê o jovem aqui. Quando acontecer aqui a votação, você vai ver o jovem na rua. Vereadores ruins, a culpa são deles. Mas não vê que quem pega a festa, quem faz o evento, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Aquelas pessoas que envolvem no evento tem que ter responsabilidade, sim, com a população. Que todos os eventos, os primeiros Carnachachaça que eu frequentei, os últimos não vi porque eu sei que não tem. Eu não tenho privacidade com a minha esposa, com meus filhos. Isso eu falo e afirmo. Então é o seguinte, tem que tomar sim. E nós, vereadores, que cansamos de cobrar aqui. Cansamos de cobrar. Nós não queremos tirar a festa. Nós não queremos acabar com a festa. A gente quer mudança. Foi vários critérios que nós pegamos aqui, que nós cobramos. Se alguém se lembra aí, me ajuda aí. Nós não aconteceu nada, sargento. Simplesmente passava aqui o projeto. A mesma coisa ia acontecer no evento. Então por que que eu vou ter que concordar com um evento desse? Por quê? Eu me faço a pergunta. Pro meu povo, o povo aqui de Coronel, que é uma cidade boa, trazer o povo de fora para fazer farra aqui? Para sujar minha cidade? Obrigado, sargento.
Por nada. Só mais um breve comentário em relação ao que o vereador Enerson disse. Que seria até uma sugestão que a Polícia Militar fizesse a escolta dos cidadãos infratores, aí, supostos cidadãos infratores, até a saída da cidade, né? Eu quero enfatizar o seguinte: na festa de 2018, no Carnachachaça, a Polícia Militar, todos os militares empregados na festa, trabalhou literalmente como babás de cidadão infrator. Aonde que um cidadão infrator pisava, a gente estava atrás tomando conta. E esse não é o papel da polícia, não. Mas a gente estava fazendo isso para prevenir o mal maior. Enquanto a gente estava tomando conta de cidadão infrator com o Tomás, que estava presente, o cidadão de bem estava sem policiamento. E aí? Eu faço aqui um desafio com o senhor. A gente coloca o cidadão de bem para aproveitar a festa e o cidadão infrator comparece. Se a Polícia Militar toma conta do cidadão infrator para não acontecer nada, o cidadão de bem fica comprometido. E aí, qual que seria a melhor sugestão? A gente dedicar ao cidadão de bem ou tomar conta de cidadão infrator com Tomás? Né? E aí, a gente não tem a relação nominal dos cidadãos infratores em quais vans, em quais zonas eles estão. A gente vai ter que escoltar todos os carros, todas as vans, todos os ônibus, todas as motocicletas. Nós não temos efetivo para isso. Certo? Então, assim, é uma sugestão válida, mas ela não é viável. Ela não é viável. Todo escoamento de festa, a gente fala que é o rescaldo, nome técnico, rescaldo, é o término da festa. É o momento mais crítico da festa, né? É o momento em que o cidadão de bem ou o cidadão infrator passou um longo período consumindo bebida alcoólica, talvez até droga, ilícita, né? Porque a bebida alcoólica também é uma droga, mas ela é liberada. E passa o evento todo consumindo tudo isso. E no final, vem o resultado. A pessoa fica mais encorajada para fazer coisa errada, né? A pessoa fica mais encorajada para arrumar confusão, para arrumar problema com outras pessoas, né? E aí é o momento que a gente dedica, né, dar aquele gás final para dar segurança para todos os participantes. Isso aí a Polícia Militar faz, não exime disso. Só que é inviável a gente colocar um corredor de policiais militares daqui até lá no trevo da cidade, por exemplo, só para tomar conta de cidadão infrator. Não tem cabimento. Não tem. Isso daí, para me fazer isso aí, eu teria que convocar, pedir autorização do comandante do batalhão e convocar todos os policiais da unidade, capaz que não ia dar conta, não. Né? Então, assim, a gente tenta adotar sempre métodos que inibam a ação dos infratores. Né? Eu afirmei agora há pouco que eu sou entusiasta do método preventivo de policiamento. Mas tem coisa que a gente não consegue alcançar. Né? Foge do nosso alcance. Tá? Então, assim, a gente está aqui. Talvez diferentemente do que a vereadora Bárbara expôs, não sei se estava voltado diretamente para mim, mas não é o Sargento Nascimento querendo mudar uma história da cultura da cidade. É o Sargento Nascimento, como responsável pelo policiamento do município, querendo proporcionar maior segurança para o cidadão xavierense e, porventura, aqueles de fora que venham, né? Quem sou eu para mudar alguma coisa no município? A gente faz sugestão baseada na carga profissional que a gente tem. Né? E buscando também modelos positivos de outros municípios. Né? Tudo que a gente emprega aqui é para trazer benefício para o município. Né? Então, não entenda isso com a visão distorcida de que a gente está querendo acabar com o carnachachaça, não. Até porque se ele acontecer, a gente vai estar presente. A Polícia Militar vai estar fazendo policiamento. Tá? Então, assim, a gente quer deixar claro, né? Deixar bem claro que a Polícia Militar está posicionando tecnicamente para que ocorra uma festa da melhor maneira possível. E na visão técnica, essa melhor maneira é a festa acontecer no período tradicional. Uma vez que todos os outros municípios também estão tendo festa, e aí a gente divide esse fluxo intenso de pessoas. Tá certo? Se tiver mais algum questionamento, algum esclarecimento, estou à disposição. Só...
Como evitar debate?
Não,
né?
Não é debate, não.
A senhora vereadora já fez a sua colocação, o sargento, né, deixou a colocação dele no que ele entendeu, mas vamos
só
evitar,
claro.
Só um segundo.
Só deixar claro, sargento, que em momento nenhum eu coloquei aqui que o senhor quer acabar. Eu falei que em 22 anos de carnachachaça, nós tivemos duas ocorrências mais sérias, que é... E que o próprio tenente elogiou, falou que foi um dos carnavais mais seguros que teve na região. Então, não é, são palavras minhas, são palavras do tenente. Então, eu acho que a Polícia Militar tem condições, sim, de fazer um... Né? Concordo plenamente com o senhor. Eu concordo plenamente que tem que fazer, só que eu acho que a gente não pode trabalhar com os extremos. Eu acho que pode ter, sim, um carnachachaça seguro, né? A gente confia na Polícia Militar. Agora, precisa de diálogo. As mudanças têm que ser feitas? Tem. Agora, isso tem que sentar todo mundo. Tanto que o vereador falou sobre as crianças. Propomos também fazer mais cedo. Então, foram várias propostas. E eu acho que é importante a população saber disso. E a população participar também. Mas... Em momento nenhum a gente fala, não, o sargento quer acabar. Por ao contrário, o senhor quer segurança. Mas a gente quer segurança e quer também o carnachachaça. E essas coisas podem acontecer. Porque eu acho que a gente vive numa dualidade. Existem dois lados. Vamos trabalhar com segurança, mas a gente não pode deixar as pessoas também sem a festa dela. Porque esse é o desejo da população. Pelo menos da maioria. Tem algumas que não. Mas a gente pode juntar o útil ao agradável. Então, foi essa a minha fala aqui.
Gilson. Boa noite, presidente, nobres colegas, o povo presente. Boa noite, sargento. Só queria pontuar na sua fala, quando o sargento só disse que é uma festa mesmo mais para o povo de fora. Eu frequento ela aqui desde 2008. E sempre quando eu venho assim, quando teve, né, para trás... Eu realmente nunca consegui ficar no meio da festa. E o que eu percebi, o povo da cidade também geralmente não consegue. A gente vê o povo daqui, nosso, tudo afastado, tudo encostado. O povo tudo encostado ali, fica no meio da festa, é impossível. É um tumulto, é uma população, briga, às vezes acontece. Então, assim, a questão de segurança, às vezes fica até impossível. Como que o policial vai entrar lá no meio se acontecer um tumulto? Um domingo aqui, do último que teve... A segurança privada, eu entrei várias vezes sem ser revistado. Várias vezes. A segurança privada mandava passar. Acho que estava sei mais uns 5 mais ou menos perto ali do Demar, onde ele está ali hoje. Na próxima vez que eu vim entrar, eles foram, me viram e me revistaram até de uma forma bem truculenta. Uma forma assim, até agressiva, até assustei. Eu passei várias vezes aqui, não fui revistado. Agora o sargento está ali com o destacamento e a segurança privada. Então, assim, até a segurança privada, até que ponto a gente pode confiar nela também? Né? Tive relatos de coisa absurda da segurança privada. Não vou afirmar porque eu não vi. Foram relatos. Mas, assim, a gente não pode estar confiando plenamente na segurança. Concordo com o Isaí quando ele fala do povo jovem, cobra muito, mas aí, cadê? Não tem ninguém aqui, né? É difícil, cobrar, falar é muito fácil. A gente não pode ter um senso, como vereador, não podemos ter um senso comum. Ah, a festa é boa, não pode acabar, pronto e acabou. Não. Temos que ter um senso crítico, observar de vários ângulos, de várias formas, da festa, né? Não é só chegar, a festa é boa, pronto, durou. Tem 22 anos que tem a festa aqui e não pode acabar. Sim, tem que, como vereador que sempre expõe questões de barraca. Porque os servidores, eles que têm que que está mexendo na praça, não dá oportunidade para os ambulantes daqui. Então são N coisas que o vereador ele tem que observar aqui antes de tomar decisão. Então é isso, o presidente. Obrigado, sargento. Obrigado também.
De nada. Mais algum vereador?
Eu queria concluir. A minha palavra é pequena. Eu quero dizer o seguinte. O centrão da cidade, começando da casa do pai do prefeito. O centrão da cidade aqui. 80% do povo me procurou. Dizendo que não pode acontecer isso. Quer dizer, não é... falar isso. Então, aonde eu tive coragem de tornar a fazer a emenda aqui, tenho certeza que tem apoio de certos vereadores, de alguns vereadores, porque isso aqui corre muito a preocupação em voto. Preocupa muito a preocupação em voto. Então, voto e interesse particular. E aí é o que eu não... Então, fui procurado. Agora, é gozado a pessoa usar as redes sociais depois que já passou o prazo de tramitação do projeto para atacar o vereador. Mas, gente, o vereador não tem medo de participar de discussão nenhuma, não, porque eu trabalho com seriedade e desde o início que eu comecei a ocupar essa casa aqui. Todas as vezes que teve aqui, o sargento, uma denúncia aqui de corrupção aqui na cidade aqui, foi eu, a palavra muito feia, eu descobri, fui em cima, aprovei, procurei os companheiros vereadores e tomamos as medidas cabíveis. Então eu não tenho medo disso, de qualquer coisa. E a pessoa usar as redes sociais para me atacar, não vai me ofender nada não. Presidente, eu até desviei um pouquinho, mas é isso. Eu queria ouvir muito a palavra do nosso ilustre vereador, aí muito responsável também.
Eu sou igual papagaio de português. Gosto de ouvir tudo primeiro. Eu prefiro fazer a minha colocação final, porque essa discussão não vão me convencer em nada, entendeu? Eu sei que tem pontos de vista diferentes, eu tenho a minha opinião formada e o que forma a minha opinião é a realidade, entendeu? Então, as discussões, elas são importantes, mas para a minha formação, da minha opinião, ela não surte efeito. Então, eu prefiro falar mais para o final, quando eu for votar, porque no ano passado eu fui quem empatou a votação para não ter o recurso para a realização do carnaval e muito convicto daquilo que eu estava fazendo. Então, a minha opinião sempre é baseada na realidade, não em influência de outros. Então, eu prefiro deixar mais para o final.
Mais algum vereador com relação à segurança? Não? Obrigado, sargento. Fique à vontade.
De nada, eu peço licença. Já que não tem mais nenhum questionamento, eu vou me retirar, que eu tenho um compromisso. Opa. Tá? Boa noite para todos. Fico com Deus.
Boa noite. Dando sequência aos trabalhos aqui, temos a palavra registrada também do servidor Flávio Geraldo de Oliveira Pinto e Luciano Silva Pinto. Vocês podem escolher a ordem.
Boa noite, nobre presidente, no qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite, meu amigo Jusinei, João Pedro, Fábio, né? Primeiramente, queria ressaltar a ausência do prefeito, no qual ele tinha um outro compromisso, não pôde estar presente hoje, e pediu que eu e o Luciano e o João Pedro comparecessem a essa sessão. Aí a gente vai estar lendo aqui a resposta ao ofício no qual o excelentíssimo vereador, o senhor Kleber Cristian Beraldo, encaminhou à prefeitura no último dia 27, não é isso? Aí eu vou estar lendo a resposta no qual o prefeito repassou. Ao excelentíssimo vereador, senhor Kleber Cristian Beraldo,
Em relação à sua resposta, nobre vereador, gostaria de fazer algumas considerações. Não sei se você se lembra da conversa e de seu posicionamento quando, nos primeiros dias do corrente mandato, chamei Vossa Excelência, juntamente com seu companheiro de agremiação partidária, o nobre, ilustre e digníssimo vereador Suerlei de Souza, que merece aplausos pela conduta, retidão e coerência em suas decisões enquanto legislador deste município em todos os mandatos que exerceu. Nesta ocasião, estava de coração aberto e disposto a esquecer qualquer mágoa existente entre nós e trilharmos um mandato diferente, de união e participação de todos em prol do desenvolvimento de nosso município. Quanto a seu posicionamento naquela ocasião, eu respeitei e não tenho interesse de divulgar como o senhor faz em qualquer oportunidade que tem de se colocar como vítima e a mim como um vilão, como fez diante dos alunos na reunião na escola estadual, na tentativa de me colocar em situação vexatória, como se fosse um palanque para a sua promoção. Muito bem. Estou mais uma vez te convidando a participar de uma gestão diferente e poder deixar sua marca, ou quem sabe um legado de uma pessoa boa que se preocupa realmente com o bem-estar de nossa população e com o futuro de nossa cidade. Ilustríssimo senhor vereador Kleber Christian Beraldo, em resposta ao ofício número 224 de 2019, no primeiro parágrafo, você afirma que existe uma discussão antiga em relação à realização do carnaval antecipado e o carnaval antecipal, oficial. Concordo plenamente com a sua afirmação e desde a primeira edição do evento sobre minha gestão no ano de 2017, várias de suas sugestões já estavam sendo implementadas e continuarão sendo, de forma gradativa, caso tenhamos condições de realizar o evento. Porém, afirmo também que não é possível agradar a todos e mesmo com as mudanças propostas sempre haverem discordância, pois existem pessoas que não aprovam a realização nem de um nem de outro. No segundo parágrafo, o senhor menciona que eu afirmei no encontro na escola estadual que eu gosto muito do evento. Realmente, afirmo novamente que gosto muito sim, e que faço questão de participar dessa a primeira edição, desde a primeira edição. Afirmo também que votou a favor da emenda por clamor das mudanças que propõe. Não foi esse realmente o motivo de seu voto, pois à época da votação da emenda, vários outros vereadores me descreveram como foi o clima e as discussões nessa casa. Mas prefiro não entrar nesse mérito, respeitando mais uma vez sua forma de promoção política pessoal. Quando faz referência a outras cidades e seus eventos carnavalescos, não é tão bonito como está ilustrado. Cada cidade tem sua cultura, seus problemas e suas peculiaridades econômicas, que diferencia uma forma de evento do outro. E nós temos as nossas características que são também exclusivas. Por exemplo, a Prefeitura de Prados pensou em não fazer o carnaval este ano por questões financeiras, mas o comércio local, que é muito mais expressivo que o nosso, se mobilizou e financiou boa parte do evento. Será que é a nossa realidade? Em relação a Ritapos, não tenho informações e dados para me posicionar. Sei somente que é um grande evento que partiu por iniciativa popular e que foi crescendo e se tornou bom, o que nunca foi privado de acontecer em nossa cidade. Inclusive, existem relatos onde o senhor se manifesta dizendo que o carnaval antecipado poderia ter acontecido este ano por iniciativa popular. E concordo com o senhor e afirmo que isso é que também defendo. Todos nós temos nossa capacidade criativa ilimitada e direcionada para um ou alguns focos de atuação. Por isso, precisamos de pessoas para nos auxiliar, principalmente nos pontos que temos menos domínio. Em terceiro parágrafo, o senhor já se posiciona de forma agressiva e tentando me colocar em situação de defesa. Não preciso me defender e convido novamente o senhor a conhecer e a participar da organização dos eventos que são realizados em nosso município, ou não é do seu interesse. Mas vou compartilhar com o senhor a forma a qual administramos e tomamos as decisões na hora que vamos planejar os eventos. Ao se aproximar, ou quando criamos um evento, eu chamo uma parte da equipe técnica da prefeitura e expondo minhas ideias. Isso com breve antecedência para podermos planejar as ações. A partir do primeiro encontro, são marcadas novas reuniões de planejamento para que o evento se realize. distribuímos as tarefas em grupos e, por afinidade, chamamos os stakeholders do projeto, agentes externos, para sincronizarmos as ações, entre outros. Geralmente, o encerramento do evento faz questão de chamar essa equipe, que sempre merece os aplausos, para fazermos uma oração pelo êxito alcançado. E os agradeço e parabenizo pelo empenho e dedicação na organização e realização do evento. Geralmente, na semana seguinte, reúno os envolvidos na organização, inclusive os stakeholders, para fazer o feedback, uma retroalimentação. Nesse momento, anotamos os erros e acertos, fazemos a análise SWOT, análise dos pontos fortes e fracos ocorridos. Registramos para melhorarmos nas próximas edições. Vale ressaltar que em 2018, quando realizamos esse feedback, tivemos a participação do senhor vereador Antônio Santos Cardoso, que pôde referendar o que estou dizendo. Em relação a chamar a população para discutir o modelo de evento a ser realizado, não tem objeção alguma quanto a isso. Inclusive, podemos fazer isso de forma harmônica em conjunto com o Legislativo, logo após a aprovação ou não da redação que fala sobre o tema da LDO. No quarto parágrafo, o senhor menciona sobre fomentar a economia. Também nas duas edições que realizamos o evento, não restringimos a participação da população quanto à comercialização nesses dias. As pessoas utilizam suas casas para o comércio. Algumas pessoas utilizam até corredores e não foram proibidos. Nosso objetivo é fazer os eventos de forma organizada para atender o bem da nossa população e os visitantes. Quanto à segurança, também mencionada no quarto parágrafo, esta foi elogiada pelo comandante do nosso destacamento policial, o Tenente Neres, e pelo chefe de nosso destacamento, o Sargento Nascimento. Ficou realmente uma aresta nessa segurança quanto ao período pós-festa, o que foi registrado no feedback que fizemos, e planejamos algumas ações para solucionarmos essa lacuna. Um deles foi fazer a escala de segurança em turnos com início e termo separado. Iríamos dividir a equipe de segurança em duas partes. Uma começaria a trabalhar às 20 horas e terminaria às 4. A outra metade iniciaria seus trabalhos às 22 horas e terminaria às 6 da manhã. Dessa forma, no horário de pico, com o maior número de pessoas, estaríamos com toda a equipe de prontidão e no horário de rescaldo da festa teríamos policiais e segurança trabalhando juntos. Outra medida de segurança seria a criação de local específico para embarque e desembarque de passageiros, que vem de transporte coletivo, vans e ônibus, onde teria também o acompanhamento de segurança. Passar a palavra ao Luciano aqui.
Boa noite, excelentíssimo presidente Edson Gregório Jacques, ao qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite, Jusinei, e os demais presentes. Dando continuidade à mensagem e o ofício que o prefeito enviou, no quinto parágrafo, o senhor fala da questão da terceirização do estacionamento e da distribuição sem limitação de barracas para as pessoas de nosso município. Todo evento de aglomeração de pessoas está sujeito às normas legais quanto à prevenção de incêndio e pânico. Portanto, é feito um projeto onde são alocadas as barracas, que é um dos motivos para as barracas terem um número pré-definido. Também é incoerente não dar igualdade de condições para a disputa de uma concessão pública para as pessoas de nosso município, pois assim essas concorrem de forma privilegiada, o que é vedado por lei. Ressalta ainda que nunca foi proibida a participação e a disputa desses espaços pré-definidos para o cidadão de nosso município, mas mesmo assim, e atentando sua reivindicação nos últimos eventos e em especial na exposição, criamos um ambiente diferenciado e agradável que foi colocado exclusivamente para os comerciantes interessados no nosso município e que foi muito elogiado. Nessa linha, o fazemos em vários outros eventos ao longo dos anos, sob minha ordenação, o que é factível. Para ilustrar e dar um pouco de evidência na forma como a gestão 2017-2020 administra, no primeiro ano de mandato, no mês de abril, fizemos o primeiro seminário para desenvolvimento econômico e turístico em nossa cidade, dando oportunidade para a sociedade se manifestar e podemos buscar delas as expectativas e demandas pertinentes a diversos assuntos desse contexto. O evento superou nossa expectativa, a população e convidados compareceram em grande número
e participaram das discussões. Brilhantemente e responderam ao questionário da pesquisa que propusemos. Com base nos dados da pesquisa, criamos a Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico de Coronel Xavier Chaves, Moscou Chaves. Nesse evento, decidimos prestigiar nossas atividades econômicas e culturais, onde não é permitida a participação de comerciantes de fora de nosso município. Prestigiamos e incentivamos o empreendedor local e o que quer empreender. Um fato isolado que ocorreu na última edição deste que o senhor faz questão de frisar, não ocorreu da forma como o senhor faz questão de difundir. Mas não é necessário entrar nesse mérito também. Nos próximos parágrafos, até o décimo, o senhor compara novamente nossa cidade com a cidade de Prados. Menciona que é a empresa que toma as decisões sobre a realização do evento. Fala de como era o carnaval antecipado em seus primórdios. Fala sobre a questão cultural. Enfim, vou falar primeiro sobre a questão cultural. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Partindo desse princípio, a população também é responsável pelo modelo de carnaval antecipado dos últimos anos. Como todos nós que concordamos ou discordamos da forma que é feito sobre o Carnaval de Prados, temos sim que nos espelharmos em seus pontos fortes. E o que eu mais destaco como um ponto forte no carnaval de lá é a participação e o engajamento da população na realização deste evento, que é também uma característica cultural dessa cidade e não da nossa. Mas podemos criar alternativas para que isso aconteça. Outro agravante foi a modernização e a criação de legislações que determinam como fazer os repasses para entidades do terceiro setor, que entrou em vigor no início de 2017. É sabido pelo senhor que não se pode fazer transferências de recursos públicos para as entidades sem crivo de um chamamento público conforme a Lei 13.019. Dessa forma, ficou impossibilitada a transferência de recursos para entidades que não estejam alinhadas com essa lei, mas também não tivemos a provocação por parte da sociedade em relação à retomada dos blocos e desfiles. Se para o próximo ano houver a iniciativa ou provocação que os desfiles aconteçam, estarei aberto ao diálogo para executar. Como você defende esse modelo, pode interagir e mobilizar os grupos interessados, que eu os recebo com um enorme prazer. As decisões sobre todos os eventos são tomadas pela equipe organizadora, juntamente com os colaboradores externos, empresa, polícia militar, brigadistas, equipe de segurança e outros. Nenhuma decisão é tomada de forma arbitrária e muito menos influenciada. No 11º parágrafo, o senhor se refere à forma de locação de barracas. Essa questão também leva em consideração questões técnicas, principalmente em relação ao sistema elétrico, pois pode ocorrer sobrecarga e acidentes, caso esse não seja realizado por um técnico responsável e alinhado com a organização. Os espaços disponíveis para a sessão são leiloados em conjunto com depósito de valor leiloado normatizado em edital e sempre anterior ao evento, como forma de facilitar o pagamento, o que vem dando certo há algum tempo, evitando assim fadiga, calotes e outros transtornos. Sem dizer que não temos uma equipe técnica suficiente preparada para esse fim, mas podemos alinhar e melhorar esse sistema também. No 12º parágrafo, o senhor fala sobre as mudanças. As mudanças estão acontecendo de forma gradativa e organizada, o que pode ser visto em toda a redação que expus. Às vezes não são percebidas, pois é bem mais fácil enxergar o que é negativo e dar ênfase em pontos isolados. Mas estou disposto ao diálogo, mais uma vez, para que possamos chegar a um ponto de equilíbrio mais adequado possível. Já no penúltimo parágrafo, afirmo que as contratações realizadas para a realização de eventos são realizadas através de processo licitatório, aberto à participação de qualquer empresa do ramo para a realização de eventos. Os editais são públicos e publicados nos meios de transparência municipal. e estão à disposição de qualquer cidadão e órgão de controle aos quais somos submetidos. Para garantir ainda mais transparência desse tipo de contratação, faço questão de convidar, nominalmente, como fiz este ano, todos os nobres vereadores para acompanharem, em especial, a contratação de empresas para a realização dos eventos em âmbito municipal. Tenho consciência que estamos fazendo as contratações dentro dos parâmetros legais. Não dou privilégio para nenhuma empresa. No último parágrafo, o senhor deixa em minhas mãos a condicionante de ter o seu apoio. O prefeito Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto quer o apoio não só seu, ele quer de todos os nobres edes, pois meu posicionamento é que o projeto está à disposição dos senhores para apreciação, sugestão e emendas. Entendo que não estou fazendo nada de errado e sou flexível para voltar atrás e aceitar os meus erros. Para finalizar, aproveito para me desculpar pelo ato indelicado que fiz com Vossa Senhoria há algum tempo no saguão da prefeitura. Aceite minhas desculpas, pois me mostrei naquele momento uma personalidade bem assimétrica à minha. Fique com Deus, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Era essa a mensagem que ele pediu para que nós lêssemos aqui.
Kleber. Estou até sem palavras, até emocionado. Não vou chorar, né? No momento oportuno, vou responder com o maior carinho e respeito ao senhor prefeito, mas eu tenho até um compromisso daqui a pouco e não posso atrasar. Só gostaria de saber que foi lido, e o que eu perguntei de verdade, eu não ouvi. Né? Pode avisar o senhor prefeito que, quando ele termina, pede desculpa. O único sentimento que eu tenho em relação a algumas pessoas, pena, eu não vivo dentro da igreja, e algumas pessoas ficam dentro da igreja e se passam por pessoas boas na rua. Eu não tenho esse problema, eu sou o que eu sou e sou assumido e não tenho esse problema. Mas o único sentimento que eu tenho mesmo é de pena de saber que tem uma pessoa que ele tem uma política, ele pega o microfone e tem uma filosofia e fala que é aberto de água e na hora que está aberto de água não é. Em relação ao que foi lido ali, é só isso que eu tenho para comentar nesse momento, mas pode ter certeza que eu vou respondê-lo, até porque eu não tive nem conhecimento, eu não tive nas mãos a resposta dele, mas eu não deixarei jamais de respondê-lo. Eu tenho até medo de chorar com o que eu li aqui, mas no momento certo eu vou estar fazendo isso. O que eu quero, senhor presidente, para não delongar muito, é o seguinte, porque o prefeito comentou em relação que ele está bem, sabe? Porque a gente precisa ter um posicionamento, o Luciano, o Flávio, o João Pedro, o Fábio e os demais vereadores. É um posicionamento porque quando você fala o seguinte, olha, nós estamos abertos ao diálogo. Até que ponto está esse diálogo? Até que ponto vai ser feito ou não vai ser feito? É isso que eu quero saber. Vamos realmente mudar e vamos. Porque é o seguinte, quando ele fala que ele não tem compromisso, eu também não tenho, acho que as pessoas não têm que ter compromisso com o erro. Só que o que eu quero mostrar para vocês, que quando eu falei em relação que tem sim uma certa influência da empresa, eu afirmo e reafirmo. Na exposição do ano anterior, em relação ao rodeio, Arcel disse que queria o rodeio, nós conversamos aqui que queria o rodeio, inclusive foi sugerido pelo vereador que está aqui do lado do senhor Relei um caminho para que a gente pudesse entrar ou sair lá, e ficou assim acertado. Depois não teve o rodeio, quem que não quis o rodeio? A população, era o clamor da população? Era o clamor da Câmara? Onde a Câmara foi ouvida naquele momento? Onde? Qual que era a situação? Rodeio sem ser pago pela população. Teve rodeio? Tivemos. A população pagou? Quem assistiu o show, assistiu o rodeio, que foi na sexta, no sábado. Qual que era o nosso clamor? Rodeio, que a população tivesse caminho alternativo para que ela não pagasse. Quem tem o poder? Essa é a questão. Então não adianta falar, eu ouço a vereadora Bárbara falando várias vezes, porque uma reunião que ela fez, não tinha nada de oficial. Porque se for uma reunião oficial, eu estarei aqui. Uma reunião onde pessoas que vão pode responder, de verdade. Então o que eu perguntei para o prefeito, seu prefeito, então, já que o prefeito não está aqui para poder responder, mas ele está representado pelo senhor João Pedro, pelo senhor Flávio e pelo senhor Luciano, o que eu quero que vocês falem no tribunal é o seguinte, olha, realmente nós vamos conversar, queremos um carnaval que atenda a demanda da nossa população, estamos abertos a ouvir a população, queremos realmente que a coisa aconteça. Faremos mudança necessária. Se vocês me falarem isso, eu estou convicto. Porque foi lido, eu quero ouvir isso de quem está representando. Pode reforçar, por favor?
Foi até uma parte que eu li, ele fala assim, ó, em relação a chamar a população para discutir o modelo de evento a ser realizado, não tem objeção alguma quanto a isso. Inclusive, podemos fazer isso de forma harmônica em conjunto com o Legislativo, logo após a aprovação ou não da redação que fala sobre o tema na LDO. Então, aqui ele já deixou bem claro que está aberto para o diálogo, para a mudança.
Então, só para continuar na tribuna, que você pode estar respondendo, que eu tenho compromisso. É, o que acontece é o seguinte, o Luciano, você está respondendo para o prefeito. Falar que você está aberto ao diálogo é uma coisa, você atendeu outra. Quando ele fala assim, olha, porque se tiver pessoas que estão a fim de tomar atitudes em relação aos desfiles, tá, mas vai ter o apoio da prefeitura? Porque o que eu ouço é que não tem um apoio da prefeitura. E anteriormente tinha um apoio da prefeitura. Todo o dinheiro que é repassado, primeiro que é licitado o Carna Cachaça, ele já é todo licitado, shows, palco, tendas, todo licitado. Quando eu falei essa questão técnica foi lida, a gente vai poder estar discutindo, mostrando para a população de uma forma mais clara. Vou considerar que no último ano que o Naldinho Aguinaldo Lara foi secretário de cultura, ele não terceirizou as barracas foram leiloadas diretamente pela Secretaria de Cultura. O dinheiro das barracas, eles pagaram a parte de saúde. Ele falou aqui nessa casa aqui que todo o dinheiro que realmente é leiloado, ele ainda falou que o empresário foi atrás dele, que era, ele falou, não vamos leiloar, eu vou usar o dinheiro. Ele fez o leilão direto das barracas e ele usou esse dinheiro para pagar as despesas. Uhum. É esse que é o ponto. Então, sim, escrever é fácil demais. Papel aceita tudo. Eu quero ter certeza que se essas mudanças vão ser ouvidas. Porque falar que só vai ter mudança e se elas não forem ouvidas, não resolve. Não, estou aberto ao diálogo. Isso eu estou ouvindo desde que ele assumiu, que está aberto ao diálogo. A população também ouviu. Eu quero saber se, até que ponto. Acabei de falar que a população, a Câmara, a voz da Câmara, eu acredito que 6, 7 vereadores, salvo engano, se manifestaram aqui, que eles eram a favor que tivesse o rodeio, mas que a população não pagasse o rodeio. Isso era de comum acordo na Câmara. O pessoal da Arcel que vieram aqui na reunião também era de comum acordo. Que não se pagasse, a população não pagasse o rodeio. Mas na verdade foi pago o rodeio para quem quis assistir. Então não adianta ter um comum, falar tem diálogo. Teve o diálogo, mas o que adiantou o diálogo? É isso que eu quero saber. Porque se não adianta a gente ter um diálogo, ter reuniões. E as reuniões serem só para ficar para falar.
Uhum. É o seguinte.
Porque pode fazer emenda. Eu sei do meu papel, eu te falei isso numa outra situação, no outro. Que eu sei fazer, que eu posso fazer emenda, eu sei, não estou pedindo administrativo para poder me ensinar. E quando ele fala que ele convidou para a licitação, ele pode convidar. Ele não precisa nem me convidar, que eu posso ir, está aberto, eu posso ir. O que é a situação, que a gente tem que deixar bem claro aqui, em relação à licitação, é o que vem antes da licitação. Cheguei a conversar isso com o João Pedro, o problema da licitação que vem antes, é como que é armada a licitação, como que as empresas programam, chega lá e vem acertando, ainda tem vereador que fala, foi perfeito, que um... Perdão, vou ter que me encontrar. Mas ele não sabe nada, tem vereador que não sabe nada. Foi tudo. O que foi, meu amigo? Você sabe? Para mim, você não sabe. Primeiro vai descobrir para que serve a licitação, por que foi criada a lei. Isso é muito mais importante do que estar lá presente. Então, assim, florear, que pegar um papel, responder. Que... Não, eu quero a prática. Olha, a Câmara vai ser ouvida, os vereadores vão ser ouvidos, a população vai ser ouvida. Mas tomaremos atitudes? Tomaremos. Beleza. É isso. É só isso que eu preciso. Se vocês afirmaram, tem minha posição. Não sei qual é a posição dos demais vereadores. Cada um tem que votar o que ele acha certo. Tanto é que eu poderia ter conversado com o vereador, eu procurei um vereador para a gente conversar. Acho que cada um tem que ter a sua convicção e responsabilidade no que acredita. Então, é só diálogo. Você está representando o prefeito. Tá, nós estamos dispostos e vamos realmente fazer a mudança? Beleza. Até porque, se existe um anseio da população, o prefeito é o administrador para a população como um todo. E a melhor forma, ao meu ver, é que se pudesse realmente atender a população. Você colocou alguns pontos aí, que se tivesse acontecido essa edição, teria um ponto. Parabéns, são mudanças expressivas. A gente comunga com essas ideias, mas eu quero saber se realmente as ideias vão ser ouvidas. Se realmente, quando chegar nas reuniões lá em novembro, dezembro, aí falar assim, não, você organiza aí, mas cadê o recurso para poder o pessoal, para a fantasia? Porque o recurso, não tem recurso. Não tem recurso para isso. Aí não vai ter fantasia, os blocos não vão vir. Aí, mas antes era feito, o modelo de Prados, mas a prefeitura apoia os blocos. Quando você fala que nós temos duas situações, nós tínhamos um carnaval anteriormente, onde tínhamos senhoras, que hoje elas nem saem na rua mais, elas desfilavam. Aqueles que gostavam de ficar até mais tarde, acabavam os desfiles, as pessoas iam embora para casa, eles ficavam na rua. Então, esse ponto, quando ele fala em relação que o comércio em Prados ele é muito mais organizado, concordo plenamente, porque lá não existe restrição. Lá os barraqueiros podem trabalhar, o camarada pode abrir qualquer portinho no canal. Eu tomei cuidado de ir lá e conversar isso. Lá em Itapa, você não vê barraqueiros fora, porque são as pessoas da cidade. Estão todos lá. Se você for no Carnaval de Prata, todos são da cidade. Então fomenta a economia de verdade. E aqui não acontece. A história do Alexandre não foi, se foi essa ou não. Quem relatou foi ele. Houve uma situação, a pessoa não está aqui, se ela tivesse que eu colocaria, que ela estava comercializando em sua casa, há 3 anos atrás, o Zé Carlos foi lá e proibiu ela de começar dentro da casa dela. Isso é uma falta de respeito. E nem era aqui na praça aqui não. E detalhe, o produto que ela estava comercializando, lá na casa dela, nem estava sendo comercializado aqui. Ele não é o dono da cidade, não. O cara sei lá de que estava mandando na cidade aqui, eu não aceito isso. E essas questões que eu quero colocar. Vocês podem avisar o prefeito que eu vou responder. Eu fiquei comovido mesmo que o dia que eu respondi, capaz que até vou chorar porque ele respondeu, mas eu vou responder no momento oportuno. Mas o que eu queria saber agora é o ponto-chave. Você responde pelo prefeito. Se ele mandou você, eu falo, vocês podem responder por ele. Ele está disposto realmente a ouvir a população e fazer, e não vir com desculpas que não tem desfile porque não tem dinheiro? Ou quando você... A gente fala em relação ao leilão, que não se leilou as barracas. Qual que é a necessidade que tem de se leilar as barracas? Que você pega esse dinheiro, a prefeitura passa direto para os barraqueiros, através da secretaria, e que esse dinheiro seja usado para poder passar para os foliões, que seja da mesma forma que o Aguinaldo fez. Se vocês, alguém discordar, a gente traz o Aguinaldo aqui, que ele vai poder falar os valores, como que foi feito. Se não tem ninguém que consegue fazer isso, chama o Aguinaldo para fazer para vocês, terceiriza ele. Está muito simples. Você teria aí, ano passado, no último carro na cachaça, foi repassado, foi leiloado por R$25 mil, considerando que se tenha R$25 mil, com R$25 mil você paga, se você conseguir só R$25 mil, eu não acredito que a prefeitura leiloando e a prefeitura assumindo, não sei de que forma, ali o estacionamento, a prefeitura consegue pagar o pessoal da saúde, que deve ficar mais ou menos R$6-7 mil, os lanches dos policiais, que a prefeitura que arca fora isso, e ainda consegue disponibilizar esse dinheiro para que a Vila Mendes se organize, para que a Vila Fátima se organize, para que a São Caetano se organize, que eles têm condições. Eu lembro que na última edição até a camisa estava sendo regulada. Peraí. Então é isso. Então você fala assim, eu apoio, mas financeiramente as pessoas não conseguem montar nada sem apoio da prefeitura. É essa a questão. É isso que eu queria saber. O prefeito está disposto a fazer isso? Se você me falar que está, beleza. Porque quando a gente for propor isso, quando a gente for conversar isso, eu quero ter ouvido que falou, não, seu prefeito, mas me garantiram isso lá. Não, não garantiram. Se não garantiram, eu sou contra. Sou contra. E o que o São Antônio Cardoso falou é uma coisa muito importante. Eu não me preocupo com as pessoas que vão falar. Pelo contrário. Tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que não gostam. Isso é legal. Qual que é o problema? Eu tenho que ter convicção do que eu faço, do que eu acredito. Quero que tenha festa? Quero, eu gosto da festa. Mas tem uma garantia? Qual que é a garantia? Não, se você ou o Flávio assumir aqui na tribuna que vai estar gravado, olha só, eu não posso responder por mim, mas pelo que eu entendi, o prefeito realmente ele vai, com carinho, tentar fazer o melhor. Já é uma resposta.
Então, com relação a esses pontos que você falou, Cleber, nós estamos aqui representando, mas nós não falamos pelo Fúvio. Ele é uma pessoa que a gente não pode falar por ele, mas ele deixou bem claro aqui no texto, e bem claro para todos, que ele está aberto ao diálogo e à mudança. Isso está bem claro aqui. Isso, acho que ninguém de nós precisamos, nem eu, nem o Flávio, nem o João Pedro, reafirmar que ele está aberto ao diálogo.
Não, o diálogo eu não estou questionando.
Ele está aberto, e à mudança. Agora, só que tem uma diferença. Nem toda proposta ela é viável. Então, eu acho que tem que ser uma proposta que tem que ser aprovada pela maioria de uma comissão, numa reunião que ele está falando em conjunto com o legislativo. Então eu acho que vai ser uma decisão conjunta, não vai ser uma pessoa vai levantar a mão, vai falar nós vamos fazer sim. Não acho que dessa forma nós vamos estar agindo da forma correta. Agora, não quero me alongar muito, só mais um minuto, só para uma questão. Quando você fala aí que o Aguinaldo fez o leilão, a prefeitura também faz o leilão, só que ela faz o leilão de forma conjunta, um bloco. E esse dinheiro, esses 25 mil reais, ele entra em caixa da prefeitura. Então esse dinheiro em caixa da prefeitura abate parte do recurso que foi investido no carnaval. E esse recurso investido no carnaval é pagar lanche de policiais, diversos outros como camisas, e todas as situações que você colocou. Então assim, eu vou te pedir encarecidamente, qualquer outra dúvida que você tiver com relação ou quiser responder, que você faça um ofício. Acho que vai ser mais oportuno. Ele já deixou bem claro aqui no ofício dele que está aberta a mudança. Porque assim, se eu ficar falando que você que está aqui, não está, nós não, acho que não vamos chegar num acordo aqui agora nesse momento. Então assim, eu entendi claramente, não sei se só eu que entendi, mas ele falou com a gente que está aberto ao diálogo, à mudança, e está escrito aqui. Então eu acho que mais do que isso aqui, eu acho que não é necessário. Tudo bem? Acho que o Flávio quer falar aqui, vou passar para ele.
Só fazendo um adendo à fala do Luciano, ele pediu a gente para vir aqui, ler o ofício dele, né, para conhecimento dos vereadores, mas acho que a intenção dele é justamente ter essa parceria prefeitura, executivo, uhum, e legislativo, para poder fazer a coisa junto, para fazer fluir. O senhor traz propostas, o Isaías mais cedo falou a respeito de propostas, a Bárbara falou, todos falaram de um modo geral. Então o que acontece? A gente, como o Luciano mesmo colocou, a gente não está aqui para falar que ele vai fazer isso, porque é ele, não somos nós. Mas a ideia é de ter essa parceria, é ter esse elo entre Câmara e Prefeitura, para fazer o que for melhor para a população, que é o interesse de todos. Pelo menos é o que a gente espera de vocês enquanto vereadores e do prefeito também. Entendeu? Só isso.
Só para finalizar, eu fiquei mais confiante na palavra do Flávio. Acho que você foi bem mais convicto até do que o Luciano. E o que no início foram vários itens que foram lidos, mas uma coisa interessante. Ele alegou que a proposta era a mudança e não teve as mudanças porque não houve a realização do evento. Né, nas falas, foi basicamente isso. Então, Flávio, sempre que você falou, eu acho que nós podemos ter que ter responsabilidade. Como eu tinha dito, eu mandei para ele que se ele se manifestasse em relação a essas mudanças, teria meu apoio. Eu vou acreditar que ele vai ouvir mesmo, até porque eu vou fazer a declaração de voto, que eu estou votando em cima do que falou e que ele realmente disse que vai fazer as mudanças. Em cima disso eu vou votar aprovando o projeto, vou contra a emenda e depois, né, se as propostas forem até o prefeito, eu tenho aqui o que foi lido aqui para a gente mostrar para a população se está sendo cumprido ou não, se realmente vai ser o prefeito vai ter o pulso, se vai ser a empresa vai mandar como ela vem mandando a todo o tempo e tirou a caracterização que nós temos no carnaval e fez do jeito que é interesse dele. Então só isso, senhor presidente. Agradeço, a fala do Flávio foi bastante oportuna.
Só para ressaltar mais uma vez, a proposta do Executivo é unir Executivo e Legislativo numa pessoa só, para fazer junto, que é a intenção da Câmara e do Executivo. Só isso. Obrigado.
Obrigado, Flávio.
Algum vereador quer fazer comentário sobre a emenda?
Vou fazer as minhas colocações que eu falei que falar ao final. Primeiramente, com relação ao que o Antônio Cardoso falou aqui antes, com relação à questão do comentário na rede social, que coincidentemente ou não, a reunião hoje está ocorrendo na mesma data que ocorreu o ano passado, no dia da festa junina no Burmato, que isso prejudicaria a participação da população. Eu gostaria de informar que isso, se chegou a essa situação, não foi nem eu que marquei a reunião, nem eu que pedi tramitação, é por causa de legislações federais e municipais que exigem que a LDO seja aprovada até o dia 30 de junho. Ou seja, 30 de junho é domingo. Qual que era a última data? 28. Tá por isso foi marcada para hoje. Isso é só um esclarecimento que isso não foi feito para excluir a participação, porque eu acho que a Câmara está sempre aberta aqui, todas as reuniões são públicas, o cidadão, se quiser participar das discussões dos projetos, ela pode participar desde que faça a inscrição e peça para participar. Então eu acho que isso é público, se a população não vem, ou é desinteresse ou desilusão, porque a gente vê a situação do povo no, em geral, é essa, que ninguém acredita em mais nada, que cada um faz por si e pronto. Então essa é a primeira colocação que eu tenho. E com relação ao carnaval, o carnaval chachaça, eu sempre participei, gosto do carnaval, mas a dimensão que ele tomou, e acredito eu que se não tiver propostas efetivas para que se limite a participação de pessoas de fora nesse evento, ele não vai ter solução. Vai continuar depredando o patrimônio público, depredando as praças e jardins que a prefeitura gasta muito com elas durante o ano inteiro para cuidar e mantê-las bonitas. Vai ter agressão ao patrimônio particular, porque as casas são agredidas, pessoas invadem. Tem relatórios de pessoas do bairro Vila Fátima que acordou assustado com uma pessoa invadindo a varanda, correndo de um grupo. Se esse grupo invade a casa dele, lá um armado dando tiro. Então é uma coisa que a gente tem que preocupar. A gente vê que existe uma segurança aqui no miolo da cidade, controlado. Existe essa busca que o sargento falou, é rápida aí, que já ajuda muito, é importante. Mas percebe-se tranquilamente que os bairros e as ruas adjacentes não têm segurança nenhuma. Existe pessoas fazendo necessidades na rua, fazendo ações impróprias para um local público. Então a gente vê que o carnaval nessa dimensão, se não for tomado providências para reduzir o fluxo de pessoas de fora que vêm para a cidade, não vai se resolver problema nenhum. O que seria essa redução? Fechar as entradas da cidade? Não sei se seria possível. Então são coisas que eu não vejo solução dessa forma. Então a gente vê sempre aqui, após a festa, o funcionário da prefeitura tem que vir consertar placas que são destruídas. As pessoas, tem pessoas que até pintam as casas, pessoas que às vezes vai sair de casa, tem alguém ali fazendo ações ali que elas se sentem constrangidas. Se for tomar alguma atitude quanto aquilo, é perigoso ser agredidas. Então são coisas que não é cabível para uma cidade como a nossa. Então a gente tem que ter uma festa que tenha um molde para a população aproveitar, e quem queira vir aqui aproveitar a festa de uma forma pacífica, não para destruir, para fazer o que fazem aqui na cidade. A gente vê, após o encerramento na segunda de manhã, a praça da cidade parece que teve uma guerra no centro da cidade. Então, uma coisa inaceitável. Então, eu acho que eu queria colocar mais ou menos isso. Fora a agressão que existe à moral das pessoas, né? Porque a gente vê cada coisa que uma criança, uma pessoa idosa fica frustrada de ver aquilo. Então, não é uma festa, isso vira uma bagunça, uma baderna. Então eu acho que a festa, do molde que ela está, ela não tem como continuar. Esse ano que não teve a festa, não vi comentário nenhum que comerciantes tiveram que demitir, que eles tiveram prejuízo por causa da festa, que fez falta a festa, que o dinheiro do povo de fora que vem para cá prejudicou as pessoas. Então não vejo isso. Se fez falta para alguém, ninguém reclamou. Eu vejo pessoas falando que foi um sossego para a cidade. E eu sei também que teve muita gente que reclamou que a juventude não tem opção de festa. Mas a prefeitura deu a opção do carnaval no dia. Se a pessoa quer prestigiar outra cidade, é a opção dele. Não quis prestigiar a nossa, Então eu vejo nesse ângulo a questão do carne-chachaça.
Mais algum vereador falar sobre a emenda? Vai.
Senhor presidente, só reforçando a fala do senhor Erlei, o que a gente falou é só para dar mais uma. Eu sempre falei aqui que a gente sempre usa os papéis, né, caneta, a gente sempre assinou. Chega o projeto. Eu principalmente pego todos eles, levo para minha casa para me estudar, porque para me falar assim não o que eu levo, eu estudo. E não é que a gente vota, o senhor Erlei acabou de falar. Desde quando eu entrei aqui, nessa gestão, tudo foi assinado, tudo, e nós vem pedindo mudança, igual eu falei. E não teve mudança nenhuma. A gente assina, vai lá. Passou o evento. Vereadores que, ó, culpa neles. Parabéns para a população. Vereadores que fez isso. Então, eu não acredito. Eu prefiro, igual eu falei com o gestor, que é o prefeito Fulvio, eu prefiro ver a coisa acontecer. Se a coisa acontecer, se ela vai acontecer, não adianta eu assinar um papel, pegar uma caneta e assinar aqui, e não vê evolução nenhuma, igual o senhor Erlei falou. Tudo que ele falou eu já relatei no último evento. E eu não vou me arriscar a passar uma coisa e simplesmente eu ter outra decepção. Então essa é a minha posição. Não tem que colocar nada em cima de vereadores, de prefeito, de quem faz o movimento. Mas eu quero ver a coisa acontecer. Não sobre o evento aqui em Coronel. Qualquer coisa dentro da cidade, que a cidade nossa precisa de ajeitar. A gente não está aqui para fazer graça para ninguém rir, não. A gente vem cobrando, o prefeito, o executivo fala que é assim e tal, a gente está continuando fazendo os trabalhos, mas eu acho que tem que fazer a coisa acontecer. Não é ficar aqui a gente assinar. Então eu prefiro essas reuniões que vários vereadores citaram aí, eu quero que elas aconteçam assim. Só para finalizar, esse evento agora, eu pedi, eu estou esperando a festa da disposição terminar, que eu pedi uma resposta só para ver, e o papel está lá em casa, com a minha assinatura, e eu vou esperar a festa acontecer. E vocês podem ter certeza que eu vou pegar aqui e eu vou frequentar a festa para ver o que vai acontecer lá. Para depois eu pegar e vir com esse papel e apresentar lá. Se realmente aquilo que está lá no papel se vai acontecer no evento. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Uma sub-emenda? Então, podemos colocar a emenda em votação?
Posso fazer a justificativa de voto antes? Respeitosamente, senhor Antônio Cardoso, parabenizo o senhor emenda. Da forma que eu disse, de forma antecipada, que se tivesse as mudanças, eu apoiaria. E se eu falar para o prefeito para fazer mudança, e se eu mudar para nada fazer mudança, eu não vou saber se ele vai fazer mudança. Então, ele mandou ali, falando que está aberto o diálogo, que vai ouvir as mudanças, sendo assim, acreditando que realmente, se aprovado for para a próxima, para o próximo ano, teremos uma edição de uma festa que vai atender a população, atendendo todos os anseios de todos, para atingir de uma forma ordenada a nossa população. Eu voto contra a emenda, porque, inclusive, uma das coisas que eu pedi para ele, que tem, se tiver o carnaval antecipado, que tem um carnaval na data, porque nós temos que lembrar aqueles fatos que o Zé falou, que são as crianças que aproveitaram, e realmente o carnaval na época certa teve um boom muito bom, quem foi gostou, e a gente não pode deixar de discutir. Em cima disso, eu voto contra a emenda, porque se o prefeito se manifesta que quer realmente fazer as mudanças, ele precisa ter oportunidade. Acreditando nisso, eu vou estar dando essa oportunidade para ele provar que se ele realmente está bem intencionado e se ele está aqui para administrar a população e se ele vai ter peito para não deixar a empresa mandar do jeito que vem mandando.
Bárbara.
Bem, eu queria até parabenizar os meninos e o prefeito também. Então, eu acho que como o vereador Kleber tomou essa decisão, que eu acho que foi muito sensata em relação o que que todos os vereadores sempre falou aqui. Eu não quero terminar o Carnaxaxás. Não é esse meu objetivo. São as mudanças que têm que ser feitas, né? Então a gente precisa dar esse voto de confiança ao prefeito. Eu acho que agora é o momento, né, de não só o vereador Kleber, mas como todos os outros vereadores que querem mudança, eu acho que esse é o momento de dar esse voto de confiança. Porque a gente sempre fala, não, a gente pede, não é atendido. Então a gente precisa agora mostrar que o legislativo vai se unir e vai fazer um bom trabalho com o executivo. Então eu peço, né, aos nobres colegas que reflitam, né, que se querem mudança, essa é a oportunidade da gente ter a mudança. Porque se a gente votar a favor dessa emenda, a gente não vai saber se as mudanças vão acontecer. Então, eu, né, faço um apelo que essa é a nossa oportunidade. Chegou a nossa oportunidade da gente realmente falar com prova, né? Porque se o prefeito mandou para essa casa que quer o diálogo, que precisa fazer a mudança, essa é a oportunidade. Então, eu sei que muitos votaram a favor da emenda na última, mas eu acho que a gente, às vezes, tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. E o vereador Kleber, né, a gente tem divergências, mas ele foi, né, muito sensato nessa decisão dela. E eu peço aos outros vereadores também que reflitam, que eu acho que essa é a oportunidade da gente provar que o prefeito está falando a verdade ou não, né? Esse é meu apelo.
É só não é rebate não, não é pingue fogo não. É só porque quando a vereadora Baba fala, é o seguinte, né? Se eu votei na edição passada, porque não tem mudança. Eu peço mudança, o prefeito ele fala que vai fazer a mudança, aí eu não posso até os vereadores têm que saber. Eu estaria sendo incoerente comigo mesmo. Porque se eu acredito que podemos ter uma festa com as mudanças e o prefeito se manifesta e faz as mudanças, como que eu votaria? Se eu não, nesse momento, se eu não voto, como que o prefeito vai poder provar para mim que vai fazer a mudança? É só isso que eu queria deixar claro, né? Acho que a vereadora entendeu.
Porque
se eu quero mudança, o prefeito fala que vai fazer a mudança, se eu não aprovo, eu não estou dando direito de ele fazer a mudança, aí ele pode falar que realmente eu estou filosofando aí eu vou estar fazendo um discurso político. Então, acho que é isso.
Eu acho que esse é o momento da gente mostrar que realmente a gente quer mudança e não quer acabar com a Carnaxaxá. Que é muito fácil chegar aqui e falar, eu não quero acabar com a Carnaxaxá, eu só queria mudança. Esse foi o discurso do ano passado. Então esse é o momento da gente se unir e mostrar à população que os vereadores, todos, sem exceção, queriam realmente eram as mudanças. Inclusive o próprio vereador que fez a emenda, que ele é uma pessoa muito sensata e realmente quer muitas mudanças, e mostrar para a população que a gente pode mudar sem os extremos.
Mais algum vereador falar sobre a emenda?
Eu acho que para ter a mudança encaixar, vai ter que dar essa parada para poder chegar no ponto, porque só deixou. Ele ficou morto, o assunto veio agora, em cima da hora, para falar que vai ter a mudança. É no momento que a gente é aprovado, a mudança não acontece nada. O pensamento do vereador Kleber está muito certo. Ele já está confiando para sentir, ele está dando um voto de confiança para poder depois.
Se não for feito, eu cobrar.
A maldade sua, eu já sei direitinho o que acontece. Mas é isso, presidente. Para mim, pode pôr em votação. Se eu tiver apoio nisso aí, bem. Se não tiver, amizade minha com os vereadores, é a mesma coisa. Eu não misturo as coisas daqui com a vida particular.
Mais algum vereador? Emenda em votação? Podemos?
Podemos.
Luzai?
Não aprovo.
Bárbara?
Você não aprova o quê? A emenda?
Hein? A emenda. Eu aprovo a emenda.
Eu não aprovo a emenda.
Entrou em votação, presidente?
Está em votação.
Eu aprovo a emenda do senhor Antônio.
Bárbara?
Não aprovo.
Hebe?
Não aprovo.
Senhor Antônio?
Aprovo a emenda.
Sueli?
Aprovo.
Wenes?
Não aprovo.
Gilson?
Hoje eu abstenho. Eu queria até dar uma explicaçãozinha. Pode?
Nas últimas duas edições, né, o vereador Antônio apresentou a emenda dele e eu fui a favor das emendas. E essa última emenda passou, eu fui bastante cobrado, até em casa pela minha filha. Ela ficou bastante chateada, né, porque no domingo não ia ter o molhado por dentro e por fora. E o parquinho para ela brincar. Então, eu até tinha prometido para mim mesmo, se a emenda viesse, eu não aprovaria. Mas eu vou abster, né? E eu queria só comentar uma coisa, poderia ter comentado antes. Foi na última edição aqui, o Eric foi dar aula na cachoeira lá da ginástica dele, aconteceu um curto-circuito lá na parte elétrica do salão. Então, ligou pro Shaolin aqui, pra prefeitura, pro Shaolin, e ele tava fazendo a parte elétrica daqui das barracas, então ele não foi. Então, assim, eu fiquei bastante chateado porque a prefeitura licitou ali o espaço, a praça, e a pessoa que faz o trabalho para a prefeitura estava fazendo o trabalho para o empresário. E a gente ficou um mês sem energia no salão, o Eric teve que fazer uma gambiarra lá, né, para a energia, para ele estar dando aula. Então, assim, eu fiquei bastante chateado na época. Então, presidente, eu abstenho da emenda do vereador Antônio. E vou já adiantar meu voto do projeto também, eu vou abster.
Então, nesta situação, né, está empatada a votação. Tem um voto de Minerva, né, que é do presidente. Eu acho que todos, né, já devem ter uma convicção de qual seria meu voto, né? Eu só quero fazer um comentário sobre a coincidência, né? É uma coincidência sair esse dia de hoje com a festa do Brumado, assim como foi no ano passado. Mas é uma coincidência que eu acho, na minha opinião, que poderia ser evitada. Porque esse projeto está aqui em Deus do dia 23 de abril. E o vereador entra com a emenda no último dia, na última reunião ordinária, que é para ser votado. Aí temos que fazer uma extraordinária, seguindo as leis, que dá uma coincidência dessa com festas. Então, são coisas que eu vou criticar um pouquinho, porque poderia sim ser evitado por parte dos vereadores. Às vezes, o próprio vereador traz uma certa polêmica para esta casa, nesta situação. Então, como eu sou a favor do carnaval, né? Eu gosto do carnaval antecipado, sou a favor. Fui procurado por vários jovens. Uma pena que eles não vêm, né? Eles procuram a gente lá na rua, é certo, isso é fato, né? Porque ninguém quer vir dar a cara a tapa aqui. Na verdade é essa. Mas como eu sou a favor do carnaval, eu sou contra a emenda. Então, a emenda foi reprovada, né? Por 4 votos a 3 e 1 abstenção.
Correto?
Agora vamos ao projeto. Algum vereador quer fazer uso da palavra sobre o projeto?
Senhor presidente, só fazer uma colocação sobre a sua fala, realmente o senhor tem razão, só que o projeto foi, coincidência ou não, foi um título legal, coincidência ou não, até usei ele agora, estou publicando um vídeo aqui agora, acho que coincidência ou não, foi legal, só que eu errei a data, não foi por causa da emenda, esse projeto foi por causa da emenda, porque eu fiz a confusão acreditando que seria 30 de julho que era a lei orçamentária. Então eu pedi justamente porque eu precisava terminar de fazer a leitura da lei orçamentária, mas a emenda não foi proposta fora do prazo para poder prejudicar. Então, na verdade, foi eu, né, enquanto vereador, que confundiu o prazo de 30 de junho com 30 de julho e queria ler a lei orçamentária, até porque para mim votar esse projeto agora, eu precisava ter certeza que eu estou votando, porque nós estamos votando um orçamento de mais de 15 milhões, que é para o município no ano que vem. É só isso, situação. Fala.
Bom, projeto em discussão. Algum vereador tem alguma observação sobre o projeto? Podemos pôr o projeto em votação? Podemos?
Podemos.
Vou seguir a mesma ordem aqui. Eluzaí.
Aprova o projeto.
Bárbara.
Aprova.
Kleber.
Aprova.
Sr. Antônio.
Aprova.
Suerlei.
Aprova.
Wenes.
Aprova.
Gils. Então, 6 aprovação e 1 abstenção. O projeto está aprovado. Já terminando o projeto, o Fábio está aqui presente. Eu não podia te dar a palavra antes, porque seguindo o regimento, e eu gosto de estar seguindo ele. Se eu quer fazer uso da palavra, agora está livre.
Não, eu só queria agradecer a todos os vereadores de bom senso, né, que votaram esse projeto do Caracachas para 2020, que, como diz, que faça disso, entendeu? Que a gente mude algumas coisas que realmente precisa para a nossa cidade, que esse carnaval de 2020 seja um exemplo para 2021, 2022 e assim por diante. Entendeu? Que não fique, eu acho errado isso, eu acho errado aquilo. Então,
use o microfone, por favor.
Boa noite a todos.
Noite.
Eu só queria, assim, como foi a votação, entendeu, do senhor Antônio, não tem nada contra ninguém aqui, entendeu? Só que assim, queria um voto, uma chance de a gente ter o carnaval novamente, entendeu? Mas de um jeito mais sensato, entendeu? Olhando os erros e os acertos, para que 2020 a gente acerte, e que 2021, 22 e assim por diante, que a gente esteja um carnaval com bom senso, entendeu? Sem briga, entendeu? Que todo mundo possa se divertir. Acho que todo mundo, a cidade inteira gosta do carnaval, gosta, o Zaias mesmo falou. Mas na hora de dar o cara a tapa, não vem. Eu vim e eu dou o cara a tapa porque eu não tenho rapaz com ninguém. Então eu vim aqui na casa pra mim assistir, entendeu? Gostei das a fala do Kleber, entendeu? A dona Bárbara falou, o senhor Toninho também, entendeu? Representando o povo e pensando exatamente na cidade, no que pode destruir a cidade, entendeu? E que não pode. Tipo, comerciante, hoje não teve nenhum comerciante aqui. Depois reclama, as coisas estão ruins, entendeu? Mas, na verdade, é o quê? Ele quer o dinheiro fácil também, porque ele podia estar vindo aqui e discutir com vocês todos. Falei, gente, vamos fazer o carnaval, porque eu estou precisando ali, ó, eu tenho um ganho, eu tenho quer dizer, o dono de uma barraca, ninguém veio. Então, quer dizer, eu não tenho nada a perder nem a ganhar. É porque eu gosto do Caneca Chato, por isso que eu estou aqui. Entendeu? Agora, todo mundo vinha, aí tem uma certa coincidência, eu mesmo pus no Facebook, que seria a coincidência, né? De seria essa data, logo no dia do Brumado. Foi eu pus e eu assumo do que eu faço. Parabéns. Entendeu? E pus duas vezes, porque o Zaia tinha entrado com a emenda, não foi ainda. Aí foi visto, entendeu? Pra sair hoje. Aí eu falei assim, puxa vida, mas logo no dia do Brumado. Mas eu acho que independente de que seja o Brumado, não, acho que o povo não tem coragem de dar a cara a tapa. Entendeu? Então eu tive a coragem de dar a cara a tapa e vim aqui. Entendeu? Quero agradecer a vocês, entendeu? Primeiro, pela votação. Entendeu? Quero que a gente. Eu vou participar de outras reuniões, que sejam. Sobre o Canacachaça, que eu quero também debater sobre isso, entendeu? Que segurança, em primeiro lugar, e segundo, sobre a nossa cidade. Se é o fato, igual o senhor Toninho, ele propôs que o Canacachaça seja no Parque de Exposição, até concordo com ele. A gente poderia fazer o quê? Fazer. Igual o Kleber falou que queria. Como é que pode dizer? As baterias, entendeu? Os blocos, exatamente. Na rua, entendeu? E seria o show principal pela madrugada no Parque de Exposição. Porque a própria Polícia Militar constatou isso, que na saída haveria isso. Então, quer dizer, ali teria um controle de entrada e saída, tipo a Exposição Agropecuária. Então, quer dizer, seria uma ideia, entendeu? Que o final seria ali. Então, quer dizer, aqui desocuparia todinha, a rua ficaria livre.
Entendeu? Ficaria livre e seria assim, até policiamento, tanto lá dentro como aqui fora, seria melhor. Então nessa questão também, é uma questão da gente pensar. Porque ali já tem as barracas, tem um espaço adequado, como já tem para exposição, seria uma ideia, entendeu? De passar os shows principais para o parque de exposição. E aqui seriam os blocos da nossa cidade, entendeu? As baterias que eu sinto falta, o Nido do Sapucaí, gente, olha, era a coisa mais chique que tinha na cidade. No domingo à tarde, as crianças aqui, ó, meu sobrinho, minha sobrinha, assim, na bateria, cara, era assim, coisa muito boa, e assim, a gente não vê mais, quer ver? Aí eu posso falar, porque droga, bebida, gente, vamos tirar um exemplo hoje. Tem gente que já chega às 7 horas da manhã, tem gente bebendo na praça. Então, quer dizer, bebida tá tendo toda hora. Droga, nos bairros aí, tá tendo. Tá tendo também o mesmo jeito. Então, quer dizer, se vem mais droga, exatamente, vem mais droga, entendeu? Só que se a gente pôr num lugar fechado, vai ser mais fácil de controlar. Tanto em questão de briga, bebida e droga. Então, quer dizer, o show principal, que o povo gosta de show principal. O povo não gosta, você vai ver, o horário da gente de show, o que movimenta, é sobre 10, 11 horas da noite em diante. Quer dizer, para a exposição, que eu tenho certeza que ninguém vai ficar na rua. Todo mundo vai descer para a exposição para ver o show. Que o principal da festa, o final, é show. E o que o povo gosta de coroa? Não quer os blocos? Vamos os blocos para a rua. Desce um bloco da Vila Fátima, desce outro bloco da Vila Mendes, entendeu? O centro quer ter um, faz encontro de bloco no meio da cidade, da nossa cidade. Seria assim, no domingo à tarde, fazia os blocos, juntava os blocos, tudo, fazia, entendeu? A cidade inteira, à tarde terminaria no parque de exposição. Entendeu? É uma ideia. Não tô, entendeu? Igual eu ouvi a fala até do Kleber, o Kleber falou assim, citou uma questão de, porque a prefeitura, no vídeo que você fez, que, entendeu? Esse serviço de ficar de limpeza, entendeu? Coisa. Igual assim, você falou do cara cachaça, mas a exposição tá tendo a mesma coisa. A prefeitura está fazendo a exposição, mas quantos funcionários tem lá? Fazendo hoje o serviço. Tem gente fazendo, eu fiquei bobo de ver que o serviço hoje, só pra não alongar, gente. É porque hoje eu fiquei sabendo que a prefeitura está fazendo uma cerca lá no final, gastando arame para fazer cerca, mas não é gratuito. Para que você vai gastar rolo de arame se está em hoje? Eles estão fechando tudo lá embaixo. Agora para quem? Se não é gratuito, o cara vai ter acesso de entrada e sair da vontade, não vai? Então para que está fazendo aquela cerca lá no final? É gasto. Então, quer dizer, umas coisas que não deu para entender, mas tudo bem. Logo eles estão gastando, beleza. Outra questão, você falou assim, porque a nossa prefeitura está tendo pouco funcionário, né? Será que você está tendo pouco funcionário? Ou ela está sendo... os funcionários estão sendo mal manuseados? Porque eu vou te falar uma coisa. Tem lá na minha... Só um minuto. Eu tenho noção só de uma coisinha. Lá na minha estrada, tinha uma tabua, ficou 2 anos e meio. Ele entupido, eu pedi encarecidamente ao hoje encarregado da prefeitura. Simplesmente ele virou para mim e falava que não tinha jeito, que não podia fazer, porque não tinha funcionário. Morreu o assunto. Eles mudaram o encarregado, porque estava de férias 15 dias. Encontrei com o encarregado aqui, falou, cara, simplesmente eu falei, seu Claré, tem como você. Fábio, hoje é que dia? Terça. Sexta-feira eu mando esse rapaz lá. Realmente, sexta-feira ele mandou e o serviço está lá. Pronto. Então, quer dizer, será que a questão mesmo é porque tem pouco funcionário? Ou será que é boa vontade? Então fica isso no ar também. Entendeu? É só isso que eu queria falar. Gente, obrigado pela votação. Gostei muito. Que a gente 2020 aí divirta muito. E que vamos fazer o que dá certo para a nossa cidade. Porque às vezes a gente pode falar, porque muita gente fora, certo? Mas a gente gosta. A gente, você mesmo, daí, já foi, você gosta da nossa festa. Então vamos. Uhum. E vamos fazer uma coisa bacana para a gente se divertir muito em 2020.
Fábio, vai ser rápido.
Uhum.
Igual eu tô te falando, eu não uso redes sociais.
Não, entendi.
Eu te dou os parabéns pela sua postura. Eu, sinceramente, eu achei que você não viria. Então, parabéns pela sua postura. Eu não uso as redes sociais. Uhum. Ainda. Eu não estou falando que eu não possa usar.
Entendi.
Eu posso até usar. Porque eu, igual eu relatei aqui, que eu pago por ela.
Uhum, entendi.
Então, eu te parabenizo pela sua postura. Quando você falou emenda, uhum. Então aqui a gente tem os compromissos. Você falou tudo bem explicado. Você está de parabéns. Não querendo te agradecer.
Uhum, não, obrigado.
Então, pela sua postura mesmo, que você colocou lá, fez o fato, relei, eu li.
até eu falei assim, ué, será que é?
Eu.
Então tá. Bom, todos teriam que ter essa sua postura. Que eu relatei, relato que não tem. Então, tudo que eu falei aqui, a parte da emenda,
uhum.
Eu prefiro ver, e o prefeito e todos os demais sabem disso, eu prefiro ver a coisa acontecer.
Com
certeza. Se realmente ela for acontecer,
uhum.
Vai ter outras. Mesmo que você não seja um vereador fiscal, eu vou estar aqui para culpar, porque eu gosto de carnaval.
Também gosto.
Eu parei de, uhum. de participar dos carnavais,
que você falou,
devido ao fluxo. Uhum. O que realmente o evento antecipado chegou, que ponto que chegou.
Entendi.
Então quer dizer que eu tenho medo mesmo,
uhum.
de frequentar.
Entendi.
Então nada contra ninguém. A gente quer que a coisa funcione.
Exatamente.
Que até então não estava funcionando. Deus ajude que ilumine quem pegar, que ela foi passada e vai acontecer o evento, que realmente aconteça. Porque eu vou esperar para me ver.
E eu também vou esperar.
Parabéns.
Obrigado.
Você.
Obrigado
pela sua postura.
Quero agradecer a todos pela como diz, pelo tempo que vocês deram aqui. Pode fazer.
É um minuto só. Dois pontos que você colocou. Primeira uhum. questão, quando você fala de Pocono. Eu uhum. falei Pocono. Eu falei que a população procura serviço e houve a resposta que não pode fazer. E quando acontece uma situação dessa,
certo.
É disponibilizado os ônibus.
Uhum.
Foi essa colocação
do isso.
A outra colocação que eu coloquei, questionei lá no uhum. vídeo e questiono, uhum. mesmo na exposição já questionei em outros anos,
uhum.
é qual que é a situação? Porque se você leilou o espaço, exatamente. A obrigação seria que a pessoa que venceu o certame, que ela fizesse a manutenção. Uhum. Da mesma forma que eu já cobrei que na exposição também, quando se tem show fechado, que seja feito pela empresa. É esse que era o questionamento, acho que você não entendeu. Porque é o seguinte, quando se é aberto, é obrigação da prefeitura. Agora tivemos uma exposição do ano passado, dois dias, aí quem faz a limpeza lá, quem vá? A prefeitura. Quem faz o fechamento? Você conseguiu entender agora?
Não entendi. É a vez que questionou, porque a prefeitura, igual você falou, não tem servidor público, entendeu? Mas para as outras coisas eles têm.
É.
Até demais. Quero só pôr um paragrafinho aqui,
uhum.
nesse jardim. Me fala uma coisa, os caras cortam a grama toda semana naquele jardim ali, velho. Precisa disso? Será que a grama cresce tanto ali? Tem um cara que fica o dia inteiro com a mangueira na mão, aguando grama. Ô, gente, sendo que tem um bairro todinho ali, da Vila Fátima, no mato, que aquele campo tá uma vergonha, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha, porque eu tenho que pegar a minha roçadeira e ir lá roçar. Se não fizer essa semana que vem eu tô de férias, eu vou lá roçar. Vou roçar e vou filmar, porque é uma vergonha. Aquilo é vergonha.
Então por isso que eu estou te falando.
Só para finalizar.
Te agradecer a você e convido que você venha nas demais reuniões, você vai ver o que realmente acontece no município.
Não vou.
De repente você vai ter uma visão que hoje você ainda não tem, uhum. você vai ver muitas que são cobradas aqui, não são atendidas. Parabéns, valeu. Só isso.
Valeu, gente.
Só um minuto, presidente. Você falou um relato aqui. Eu vou cifrar aqui. Tem só. Da sua fala, que você falou do mataburro, eu mesmo cobri o mataburro lá,
uhum.
e eles não fizeram. Então, uma tampa que quebrou na minha rua, João 23, ela está lá, a tampa está lá.
Uhum.
Mas está com dois cones, vocês podem ir lá conferir. Será que não tem um funcionário para lá trocar, eliminar, só arrumar a tampa, colocar uma massa? Eu já quis colocar um plástico lá e tampar o bueiro. Que tá lá, rapaz, tem criança, tem uma senhora lá acamada, bicho.
Então, mas aí...
Pra arrumar o espaço da. Isso que eu tô falando. Passa aqui. Por que você tá rindo, Baba?
Hein?
Tem algum palhaço aqui?
Não, eu tô perguntando. Prefeito.
Isso que eu fico indignado nessa cidade. Tá arrumando pro evento com uma festa que eu não sei o que vai acontecer. E o esgoto lá praticamente de céu aberto. Eu sou contra. Então, vamos ver essa situação. Se tem um homem pra. Para fazer isso, sendo que a própria Arcel, que foi passada aqui o dinheiro, que eu acho que teria, que está lá, está colocando os homens lá. Então quer dizer que os homens da prefeitura podem arrumar ali e não pode arrumar um tampão lá na minha rua, 23?
Não pode arrumar meu bataburro.
Desculpa, presidente.
Mas aí, ó.
É só um desabafo, porque eu acho um absurdo isso daí.
Gente, vamos evitar o debate aí, porque para finalizar, senão nós vamos ficar aqui até amanhã aqui e nós não vamos chegar a um denominador comum. Fábio, te agradeço a sua presença, a sua postura. Obrigado, filho.
Cara, a cara tá muito. Eu vim e vou vir mais vezes, só tem questão de tempo.
Ok, isso
aí, vou sair do assunto da emenda e do projeto, não. Só vou colocar a questão do Flávio. Eu achei interessante ele, na rede social, buscando, tentando trazer as pessoas para participar. Ainda antes de sair, a Andréia falou comigo: vai estar lotado lá hoje, porque o Flávio está chamando todo mundo. Eu falei: eu acho que só vai estar ele lá, porque eu conheço o povo daqui, eu sei. Eu acho que isso aqui não é só em Poroso, é no Brasil inteiro, é desse jeito, ninguém participa. Mas eu vi ele, a tarde, a hora que me falou, eu fui ver lá na rede social, ele compartilhava, mudava o texto, e a gente vê a prova de que ninguém quer participar. Então, só um comentário, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E que você não desanime de estar convocando. Porque eu realmente eu já percebi que não adianta ficar convocando, que só pegar no laço e trazer.
É. Ou tiver dando dinheiro.
Ou pão com salame.
Exatamente.
Então, terminado o expediente. A próxima reunião ordinária, dia 8 de julho de 2019, segunda-feira, às 18h30. Agradeço a presença de todos aí e declaro encerrada essa sessão.